Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de alces. Eu sou um alce 33 falando com outro alce 33 lá de St. Joseph. E aí, alce, tudo bem contigo?
Alce, tudo bem? E aí, bando de alces, tudo tranquilo com vocês?
Tudo tranquilo, estamos aí mais uma semana alcística, né? Vários alces comendo grama aí. E quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, por que hackdoscast e alce?
Que aqui é, porque aqui é BR.
Você ia falar outra coisa. Ainda não está completamente transformado, né? Não está completamente feliz com a sua transformação, mas acostume.
Eu tomei o véu do verão aqui.
É, bom, também temos um canal no YouTube, para quem não sabe, né? Postamos vídeos lá toda semana de Commander e de Pauper também no Magic Online, aquela ferramenta linda, maravilhosa, mais bonita que o Arena, né? E tem feedbacks lá do programa passado ali. Primeiro, o Alex, nosso ouvinte e apoiador, né? Ele falou, lembrou muito bem que os GPs em São Paulo, eles acontecem ano um ano par e dois ano ímpar, no Brasil, perdão, né? Um em ano par, em ano ímpar, eles vão revezando, né? Então esse é um ano, ano ímpar, 2019, tem dois GPs aqui no Brasil, em ano par tem um. Aí nós dividimos o outro com o Chile, muitas vezes, né? É, a questão é que no ano que vem só tem um GP na América Latina inteira, né? Que vai ser aqui em São Paulo. Então não sabemos ainda se essa tendência vai continuar ou se realmente vai acabar em 2021. Fica a expectativa. É, o Matheus também, ele comentou no programa de CDH, que eu esqueci de falar aqui, ele, que existe um grupo grande, para quem gosta de Commander competitivo, tem um grupo grande no Facebook, se chama CDH Brasil, tá bom? Acho que o pessoal que curte CDH já deve estar lá, inclusive, tá? Eles discutem mais profundamente as estratégias e tal. Acho que eu tô lá também, na conta do Rakdos. E o Felipe Neves comentou sobre a errata no Oco, né? Você chegou a ver isso?
Corrigiu o mais um, né?
Isso. Ele perguntou se seria possível, né, colocar um menos um ali, ou um zero, né? Enfim, mudar o texto da carta. O que você acha disso ali? Ou, perdão, Alce.
Então, eu particularmente acho impossível. Seria bom? Acredito que sim. Mas é impossível e inviável. Talvez é acima do impossível. Acho que o inviável é. Como é que você vai fazer errata nas cartas? Ah, beleza, ninguém vai fazer recall de carta, não vai devolver a carta para o Wizards, eles vão te dar uma carta corrigida. Mas assim, imagina a confusão que isso vai gerar no campeonato. O cara, esqueci que era mais um, menos um e é mais um, sabe? Então acho que isso no Magic Tabletop é difícil, é inviável mesmo.
Eu concordo. Errata em cartas de papel não é possível. Se o Magic fosse completamente virtual, aí seria uma maravilha, né? Eles nem precisariam ter a equipe de play design para fazer o jogo, né?
Faz
seria
lá
mais
e depois
fácil.
Ver o que vai dar.
Isso, né? Mas já tem precedente para isso, né, Eli? Quem joga Commander está muito acostumado a lidar com cartas com errata, né? Muitas vezes o tipo da carta, ele sofre errata com o tempo, vai acrescentando, trocando de tipo e tal. Mas o pessoal que joga Commander e formatos eternos também estão mais acostumados, são jogadores mais experientes na grande maioria. Então não tem problema, né? Mas em formato que jogador novo joga, eu acho muito complicado soltar errata. Então acredito que isso não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é um ban ou do Oco ou das cartas que giram ao redor dele nos decks Sultai ou Bant ou Simic, tá? Fica aí a previsão para depois do GP São Paulo, tá? E por fim, o Zé Alberto, ele disse que vasculhou lá o site da Wizards e encontrou o nome das próximas coleções em português, que eu acho que nós não tínhamos falado aqui ainda, né? Teros Além da Morte sai em 24 de janeiro e Icória, vírgula, Terra dos Colossos sai em 24 de abril. Olha só, exatamente espaçado de 3 meses, ô Eli. Então tomara, né, que a Wizards também faça no dia 24 as outras duas coleções do ano, que é M21 e Zendikar, né? Tem que sair também nos dias 24 desses mês, para dar tudo certinho, né?
A Wizards mostra que às vezes não tem muito padrão para essa questão de datas ou de marcar essas coisas, mas vamos ver se... E seria interessante você ter datas fixas para lançamento, tipo... Toda última sexta-feira do mês, né, que a gente anunciar, sabe? E aí você vai saber que a cada 3 meses, na última sexta-feira, vai sair a nova coleção, sabe?
É o dia do descarrego, exatamente.
Eu acho que é o tipo de padronização que eu acho que não atrapalha em nada, né, a questão logística, e pelo menos fica fácil para quem produz conteúdo, para quem, né, gosta de se programar e tal, né?
É isso aí, Alce. Vamos passar de fase, então, falando em conteúdo e em produtos novos, né? Vamos passar de fase.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Alces do Brasil. No Brasil tem alce? Agora tem, né? Acho que antes não tinha.
Agora tem bastante, alce, na verdade.
Bom, tivemos leak de Terios, tá? Algumas cartas, inclusive míticas e mecânicas afins, saíram. Nós não vamos falar especificamente das cartas aqui, porque a Wizards não lançou nota sobre isso, tá? Ela não colocou no site ainda, como ela fez em ocasiões passadas, em que ela falou, olha, já que teve leak, então tá aqui as cartas em alta resolução e pronto. Ela não fez isso, tá? Então vamos aguardar que os produtores de conteúdo selecionados postem as cartas da maneira correta e que nós tenhamos certeza absoluta de que são verdadeiras. Mas da maneira como foi, como vazou, né? Eu acredito que são, sim, são verdadeiras, porque temos fotos dos boosters abertos e de todas as cartas, enfim, né? Foi uma ocasião muito estranha, né? Ele tem uma rede de farmácias lá, que é uma rede mesmo, uma rede grande nos Estados Unidos, em que aparece booster de Magic para vender nas prateleiras, eles vendem de tudo lá, né? E uma pessoa comprou booster de Terios, ela viu ali e comprou uns 6 boosters, alguma coisa assim, e postou as fotos no Reddit, né? E com o tempo as pessoas foram pedindo mais informação, e aí saíram sim as fotos dos boosters abertos, e de carta por carta também, enfim, aí deu para ver que tem, por exemplo, mecânica de cemitério, tem um recapitular lá que é para permanente, né? Então, suas leilines pretas aí, guardem elas, tá? Ou comprem elas agora, porque elas provavelmente serão relevantes, né? E, enfim, aguardamos, porque falta muito tempo, não precisa ter pressa não, precisa correr, mas quem quiser ver, procura aí, porque estão na internet, né? Mas, uau, se tá chegando, né? Tá, assim, estamos o quê? Em novembro ainda, começo de novembro, a coleção pré-release é dia 14 de janeiro, então tem tempo, né, Alce?
Tem bastante tempo ainda pra gente esperar essa coleção. Mais uma vez a gente tem um evento, né, de vazamento, né? A gente até suspeita, não tem como a gente provar nada, se realmente é um vazamento, se foi um erro logístico desses boosters ter sido entregue nessa loja, ou se realmente é uma jogada de marketing, jogar esse booster lá e esperar alguém achar, sabe? Então, assim, a gente não tem como ter certeza do que realmente aconteceu. Se foi um vazamento, é mais um episódio triste, que a gente não gosta, né? Tanto que é por isso que a gente não vai comentar, por não ser oficial e estragar possíveis lançamentos que outros produtores de conteúdo podem ter, né? O MPH, uhum. Isso é uma mensagem que tem que ser repassada, né? A gente não quer atrapalhar o trabalho de ninguém, como não gostaria que ninguém atrapalhasse o nosso.
Isso aí, mas definitivamente é muito esquisito, é muito que tenha parado na prateleira, porque é uma loja, uma rede, então essas coisas passam por inventário, por estoque, certo? Como é que foi parar lá, sabe? Algum alce no meio do caminho errou profundamente, né? Ou foi proposital, para tirar a atenção das cartas do T2 idiota que tá acontecendo agora, né? Desse T2 sem graça, cheio de ouro.
Foi bastante coisa em poucos dias, né? Que aconteceu.
É muito estranho mesmo. Mas, enfim, tá aí, tá? Pioneiro, temos informações de Pioneiro, novo formato aí, ban todas as segundas-feiras, tá? Não que alguma carta vai ser banida, mas haverá anúncio de banidas e restritas toda segunda-feira pelo futuro imprevisível aí, enquanto eles estiverem ajustando o formato. E já teve ban agora, viu, Alce? 3 cartas foram banidas essa semana. O Felidar Guardian, obviamente por causa do combo do Copycat. Juramento de Nissa, que eles disseram que a carta, além de prover uma seleção muito boa, ela ajuda decks de 4 cores ou 3 cores muito baseados em planinautas, porque é a habilidade do Juramento de Nissa. Uai! Lançaram a carta e estão reclamando porque ela faz o que ela tem que fazer, sabe?
Exatamente.
E o Felidar é similar também. Falaram, olha, estamos banindo o Felidar porque ele pode dar problema no futuro, inclusive. Se banir essa Healy, nem tanto, né? É, assim, tudo bem, ele não devia ter a palavra qualquer... Acho que é Planinauta, né, que ele diz, ou é qualquer permanente. Ele devia ter algumas restrições que não tem. Mas deixar essa Healy também inviabiliza que outras criaturas que blinquem permanentes entrem, certo? Ou você sabe que elas eventualmente serão banidas, porque é um combo similar, né? E a terceira carta, Alce, que foi banida, é verde, é a Leyline verde, cara. E, perdão, eles explicaram que a Leyline verde estava possibilitando começos explosivos, né? E também estava ajudando muito os decks de devoção ao verde, porque ela é 2 de devoção gratuitamente. Faz sentido, né? E eu acho que vem mais ban por aí, cara. Mas no começo dá para entender, sim, a motivação deles para banir essas cartas no formato. Então acho que agora a gente precisa de mais uma semana ou duas para ver o que acontece, se novos decks surgem, né? Coisas assim, mas pelo jeito estabilizou aí nas interações mais apelonas, nos começos mais explosivos, o que é bom.
Teve várias cartas especuladas, né, para serem banidas. O próprio Oco, né, que tem sido ventilado aí como possível banimento em todos os formatos. Cartas como o próprio Gato foi, né, ou a Sahili ou o Gato. Qual foi? O Copter.
A outra é a Marvel, né? A Aetherox Marvel e o Copter. São duas que estão na lista.
Dictor Time, o Treasure Cruise, né? E aí entrou aquela teoria de, não tem FET. E aí as cartas não têm a mesma pegada, eficiência, né? Acabam não tendo o mesmo combustível.
Mesma eficiência.
Né? Tão apelonas, etc, etc. Beleza, eu entendo. Eu acho que tudo é possível. O que realmente me incomoda é... Eu não acompanhei o começo do Modern, então não posso avaliar muito, mas como jogador um pouco mais recente, nem tão recente, mas um pouco mais recente, me incomoda muito um formato novo dizer que vai ter banimento toda segunda-feira, ou avaliação de banimento toda segunda-feira. Então, quer dizer, toda semana será avaliada para saber se algo precisa ser banido. Das duas, uma. Vamos esperar o que o pessoal vai fazer de mais louco e vamos tentar banir o que for opressor. Ou fizemos um formato, não tem a mínima ideia ou não tivemos tempo para testar todas as interações e por isso a gente vai terceirizar essa função para vocês e a gente vai banir tudo disso.
Provavelmente é por essa linha, viu?
Eu me incomoda demais essa política. No começo eu achei, não, vamos deixar rodar uns 3 meses, mesmas coisas mais apelonas e assim vamos recolher dados e vamos trabalhar num grupo massivo primeiro de banimentos e depois vamos pontualmente tentando corrigir de acordo com o que vai ser dali para frente. Mas, cara, me desanima muito entrar num formato que eu vou ter que investir, que eu vou ter que comprar alguma coisa para jogar, saber que eu posso comprar na sexta-feira e na segunda-feira a carta não foi nem postada no correio e já tá banida, sabe? Porque simplesmente alguém que ficou 18 horas jogando com o deck quebrou o formato de alguma forma. Me incomoda muito isso.
Eu concordo porque dá uma insegurança, certo? Mas assim como, sei lá, Bitcoin, vale a máxima de que você não deve investir naquilo que você não conhece direito, né? E se tem alguma carta estourando, jogando demais, né, tá cara que ela tem o risco de ser banida, né? Então não vá especular em cima dela, não vá tentar montar decks quebrados, né? Acho que a Aetherox Marvel é um exemplo disso, né? Pode ser que ela seja banida. O deck, pelo que estão falando aí, não é tudo aquilo, mas pode ser que aconteça com ela, sim. O Copter é a mesma coisa, né? Então é um sinal bem forte, né? E dá uma certa instabilidade nos torneios também. Mas as pessoas estão empolgadas, cara. Pra você ter uma ideia, a Star City, ela, há 4 dias do torneio dela, do Invitational, ela trocou o formato, saiu do Standard e foi para Pioneiro, tá? E as pessoas não estão reclamando tanto quanto desse banimento semanal da Wizards, tá? Então tem um pouquinho também de, sei lá, ódio mirado na Wizards e esquecendo um pouquinho também o interesse que outros players têm, tá? Acho que mudar um torneio inteiro de formato antes é muito pior do que esse anúncio que você sabe que vai acontecer toda segunda-feira, sabe? Mas isso aí é problema dos americanos, certo? Eles vão jogar. E eu espero assim que eles, né, corrigem o formato logo, e que talvez até no começo do ano que vem já não precise mais desse banimento semanal, dessa incerteza no nosso investimento, certo? É, eu acredito que isso vai acontecer eventualmente, porque não vai demorar muito para eles terem dados suficientes do Magic Online para corrigir o formato, e aí sim, banir uma vez a cada um mês e meio, ou dois meses, como eles têm feito com os outros formatos. Mas você falou do Oco, Alce, o Oco ele foi sim banido em um formato já, cara. O primeiro formato a banir o Oco foi o Brawl, aviso de hoje, terça-feira, né? Brawl foi banido, tá? O Oco foi banido no Brawl, tá? Então, depois daquela semana...
Será que o Oco transformou o Brawl em Alce 3-3?
Depois daquela semana em que todo mundo enfrentou o Oco, agora ele foi banido. Então, a próxima quarta-feira aí que aparecer o Brawl no Magic Arena, você não vai poder fazer deck de Oco, tá? E na sua loja também, se você tem jogado esse formato. Bom, eles vão falar de Commander, então? Seguinte, tem novidade aí para o ano que vem, cara. A Wizard disse que ela notou que as pessoas estão aprendendo a jogar Magic via Commander, tá? E de fato, né, cara, o Magic de mesa de cozinha, o informal ali, né, o casual, acabou, né, virando Commander. E aí os amigos chamam amiguinhos e em vez de ensinar a jogar Magic, ensina a jogar o quê? Commander direto, né, não tem problema. E finalmente descobrimos aí onde o Sheldon Mannery estava trabalhando, né? Eles estão mudando a forma de lançar produtos de Commander. Primeiro que aquele produto anual que acontece de 4 decks, ele vai passar a ser 5 decks, tá? Não vai ter alterações grandes, ele vai ser lançado mais cedo que o normal no ano que vem, inclusive vai ser lançado 24 de abril junto com a coleção de Ikoria, tá? Ao todo vão ser 71 cartas novas nesses 5 decks. As cartas serão ambientadas em Ikoria, tá bom? Mas ainda eles prometeram que vai ser a mesma pegada dos produtos anteriores, tá? Você vai poder jogar com eles no pré-release de Ikoria, inclusive no dia 17 de abril. Vai poder brincar, comprar esses decks, jogar, fazer um pré-release de Commander, quem sabe, né? Essas cartas não vão aparecer nos draft boosters, nos boosters comuns, tá? E os reprints não necessariamente serão da Ikoria, tá? Os reprints que vão estar nesses decks, eles podem ser de qualquer lugar. Só que, lógico, as cartas não serão válidas no Standard, tá? E essa coleção, Ikoria, não vai ter Planeswalker decks, tá bom? Os 5 decks de Commander vão acabar substituindo os Planeswalker decks dessa coleção. E não é só dessa coleção que elas vão substituir, não, tá? Zendikar Rising, lá no final do ano que vem, também não vai ter decks de Planeswalker, tá? Eles serão substituídos por 2 decks de Commander, cada um com 3 cartas novas. Todos os 2 decks serão temáticos dentro do plano, tá? E a ideia é que sejam decks mais simples para introduzir jogadores novos, tá? Via Commander, tá bom? Os Planeswalker decks não saíram completamente da linha de produtos da Wizard, tá? Eles ainda estarão presentes no Core Set. Lá em M21 você vai ter Planeswalker decks ainda, tá? Acho que provavelmente 2, né? Eles têm lançado sempre 2 em duplos, então serão 2 também. Um, eu aposto que vai ser do Teferi, viu, Alce?
O outro talvez é de um Alce, será?
Quem sabe? Falando em Alces, vai ter uma homenagem ao verde, cara. Se você joga Commander, tem cartas verdes, eles vão lançar um produto que é uma caixa que tem 8 cartas, 8 reprints, tá bom? E todas elas serão verdes, é o Commander Collection verde, tá? Green. E vai ser muito parecido com o Spellbook, né? Spellbook do Jace, do Gideon, que nós vimos dessa vez. É mais uma ideia de Commander e para uma única cor, tá? E vai ter dois tipos de caixa. Um com todas as cartas comuns normais, né? E outro com todas as cartas foil. E só as lojas WPN Premium é que terão esse acesso a esse produto foil, tá bom? No nosso caso aqui no Brasil, eu acho que ainda só a Bazar de Bagdá é uma loja premium, tá? Ela, além de ter o produto normal, que é não foil, vai ter o produto foil. E não é isso, cara. Teremos uma coleção inteira voltada para Commander, né? A do ano passado foi Battlebound, acho que foi Battlebound no ano passado. E dessa vez o Draft Innovation Set deles vai ser Commander Legends. Ele vai ser uma coleção inteira voltada para draftar decks de Commander, tá bom? Vai ter 70 novas lendas, os boosters terão 20 cartas, uma foil e 2 lendas em cada booster, tá bom? Vai ter reprints também, vai ter cartas novas, tá? Vai ser válido só em formatos eternos, e pelas imagens que eles compartilharam, uma das lendas presentes é o Barão Sengir, sem dúvida alguma, né? E a outra é a Jessica, a irmã do Kamal, tá? Com certeza ali pela imagem já deu para assumir isso, tá? E assim como o Zendikar Rising, né? É, também vai ter Commander Decks dessa coleção. Eu acho que é a primeira vez que nós vemos uma coleção fora da periodicidade comum, né? Dessas coleções do Standard, que tem produtos como se fossem produtos do Standard associados, né? É muito curioso isso. Então, além de Commander Legends, você vai ter Commander Decks associados a esses, né? E cada um desses Commander Decks vai ter 3 cartas únicas, que não vão aparecer nos boosters de Commander Legends, tá bom? Então é muito produto novo, tá? É muita coisa para digerir e, na minha opinião, né? Eu acho que eles deviam dosar melhor, viu, Alce? É muita coisa de uma vez. Eu sei que jogadores de Commander adoram isso, tá? Mas não precisava colocar aí durante o ano inteiro, né? Acho que a cada 2 meses e meio você vai ter um produto novo de Commander lançando, tá? Podia dosar um pouquinho melhor aí a quantidade de cartas novas pro formato, né? Até porque os bolsos precisam absorver, né, toda essa demanda de dinheiro que a Wizards vai pedir da gente.
Eu entendo que a Wizards esteja procurando mudar o foco para novos jogadores, né? E se o pessoal de marketing ou o setor responsável detectou que novos jogadores têm um apelo maior para produtos de Commander, né? Tem voltado para esse formato, e que eu entendo, porque eu tenho como exemplo, eu tenho uma prima minha que conheceu o Magic pelo Commander. Né? Inclusive, eu nem sabia que ela jogava. Um dia ela mandou uma mensagem para mim, né, no WhatsApp, e aí ela curtiu alguma coisa que eu tinha compartilhado no Facebook. Eu falei, nossa, você é Magic e tal, tipo, você sabe o que que é? Ela falou, sei e tal, não sei o que, eu jogo Commander e tal. E até um abraço para ela aí, Mariana, o nome dela. Eu sei que ela escuta o programa, então tem chance dela receber. E assim, eu...
Mais um alce, ouvinte.
Mais um alce. Acabou de virar um alce. Ela conheceu o Magic pelo Commander, e hoje ela só joga Commander. Mas, tipo assim, ela teve experiência de ir em loja, se não me engano, ela jogou um pré-release 2 coleções para trás, alguma coisa assim. Porém, por exemplo, ela não se sente muito confortável no ambiente de loja, pelo fato de ela não conhecer muitas regras, não poder se dedicar muito tempo ao Magic. Então ela se diverte, ela gostou daquilo que ela joga, ela tem um grupo dela de jogo já, né? E vai jogando, se divertindo com o Commander. Sai produto novo, eles compraram. Compra uma cartinha ou outra para melhorar alguma coisa de deck, mas assim, foi conhecendo o Magic dessa forma. Então, usando ela como exemplo, eu vejo que com certeza outras pessoas estão nesse mesmo nível. E assim, Planeswalker Decks talvez não foi o sucesso que a Wizards gostaria, porque é um produto simples, mas que acabou ninguém comprando, porque às vezes é mais fácil você construir um deck que não seja, né, o Planeswalker Deck, mais barato e melhor do que o próprio produto, né? Então talvez acabou não sendo tendo o sucesso que eles gostariam. Mas eu concordo nessa questão de serem muitos produtos, apesar de eles estarem, né, divididos aí durante o ano já, e o pessoal já ir podendo verificar o que se interessa mais e o que se interessa menos. Eu achei bacana essa mesclagem que eles fizeram com a edição do T2. Então, claramente, eles querem mudar o foco do produto para esse ano. E é mais um teste de marketing, né, MP? Para ver como é que eles vão conseguir ganhar mais dinheiro com esses produtos, né? Se relacionando uma coisa para outra. Talvez pessoas do T2 comprar coisa de Commander, o pessoal do Commander talvez se interessar um pouco mais pelo T2. É um caminho novo, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso pro próximo ano, né? Que a gente, se esses produtos se manterem, com certeza eles tiveram
uma algum série, processo, né? Mas eu deixa eu dizer qual o problema que eu vejo com isso, tá? Primeira coisa, associar, né, nomes e produtos do standard regular com Commander cria uma dificuldade para o lojista, tá? Eu penso bastante, valorizo o trabalho dos lojistas, porque imagina o espaço na prateleira que eles vão ter que ter agora, certo? Com tanta coleção, tanto produto auxiliar sendo lançado. Na verdade, não aumentou o número, certo? Porque você tira a caixinha de Planeswalker e coloca a caixinha de deck de Commander. Mas, assim, cria uma certa confusão com respeito ao que está valendo no standard, o que vale no pioneiro, o que vale no Modern e o que vale no Commander, certo? Cria-se essa confusão. E o lojista, ele vai ter que saber explicar isso. Isso é um problema, né? No Planeswalker Deck era muito fácil, era tudo válido no próprio standard, tá? E, lógico, em todos os outros formatos. Agora não, né? Agora as coisas vão mudar. Uma outra coisa que eu vejo de problema, problema é o Commander Legends, tá? Jogadores de Commander normalmente não necessariamente são o público do draft, do limitado, certo? Por isso que eles jogam construído, né? E vice-versa também, o público do limitado normalmente não é o público que curte Commander. Mas, lógico, eu acho bem-vindo o produto, né? Se você não gosta, não compra, certo? Problema seu. E talvez tenha um nicho aí interessante, tá? Mas eu não vejo coisas que se combinem. Mas o maior problema, ele, que eu vejo, pensando como brasileiro, é o problema financeiro, cara. Sabe? O que a Wizards quer com isso? Ela quer que a sua prima, a Alce, né, que ela compre um produto para iniciar no Commander, um produto que custe R$150 e que seja subótimo, porque é um produto voltado para iniciantes, e daqui a 2 meses, quando ela estiver boa, quando ela já estiver entendendo o formato, que ela compre o produto regular de Commander, aquele anual, que também custa 150. Então, onde antes ela gastava 150, agora ela vai gastar 300 por ano ou por semestre, entende? E não é assim que nós pensamos, certo? Se eu tenho um colega Alce que está querendo começar a jogar, eu vou dizer para ele, olha, compra direto o produto bom. Ele não é voltado para ensinar você a jogar, mas eu vou te ensinar a jogar. Eu tenho um monte de carta aqui sobrando e a gente faz uma mescla aí. Depois que você aprender a jogar, você não precisa comprar um outro produto, certo? E não é isso que a Wizard está pensando. Então, pelo menos como brasileiro, tá? Eu acho que não é o caminho que nós vamos tomar. Agora, o americano, com certeza, porque ele ganha em dólar, certo? Então, ele tem como investir em todos esses. Mas, como brasileiro, de fato, eu não vejo isso. Eu acho que o que vai continuar vendendo é o produto de alto power level. Só tem um produto de alto power level, é o Commander anual, cara. Que agora, por algum motivo, voltou a ser 5 decks, certo? O Commander Collection vai ser 8 cartas pimpadas, com arte diferente, foil ou não foil, enfim. Não interessa muito, porque é só reprint. E o Commander Legends é uma incógnita, né? Imagino que vai ter carta ali interessante até para Legacy Vintage, mas, enfim, o top mesmo ainda vai ser aquele produto anual, os 5 decks, que vão ser temáticos e tal, né? Não acho que as pessoas vão girar muito em torno desses produtos auxiliares que vem junto com cada coleção, que não seja um core set, tá? Pelo menos é o que eu imagino como brasileiro, onde a grana é escassa.
O que eu fico pensando que talvez possa fazer diferença, MP, tipo assim, vamos pensar assim, você tem 10 jogadores que apenas 2 deles compravam Planeswalker Decks. Pensa no pessoal mais novo que conheceu o Magic pelo Arena, joga um pouquinho só de Magic e tal, e quer investir um pouquinho.
São alces há pouco tempo, né?
São alces há pouco tempo. E eles vão comprar 2 Planeswalker Decks. E aí eu vejo pessoas que talvez se interessem por esse produto de Commander, pela questão de jogar só entre amigos, não necessariamente precisar do ambiente de loja, etc, etc, com regras mais simples e tal. E eu vejo que, beleza, os 10 não vão comprar esses produtos, não. Mas talvez 2 deles comprem um deck no anual, outros 2 comprem o de Zendikar Rising e outros 2 comprem o Commander Legends. Sabe? Eu acho que em termos de espalhar pelo número de vendas, talvez eles consigam mais do que esses produtos iniciantes que eles têm hoje. Eu entendo que atrapalha na questão do Brasil, a gente sabe o quanto é caro. Os boosters normais já estão R$20, sabe? Então, assim, você vê esse booster do Commander Legends de 20 cartas, dificilmente ele vai sair por menos de R$30, sabe? Eu não sei como é que vai funcionar, se vai ser um kit, etc. A gente não sabe, não tem isso aí.
Mas isso aí tem cara de produto master, tá? Vai ser um booster de R$39 a R$50.
Então, assim, realmente é um produto específico. Mas, assim, eu acho que para esses decks simples, esses decks básicos, eu acho que ele tende a vender mais do que o Planeswalker deck, mesmo tendo um custo agregado maior do que esses produtos. Então, assim, eu vejo como uma chance de um sucesso maior. No custo-benefício, eu acho que a Wizard ainda vai conseguir sair ganhando com esses produtos.
Ah, eu acredito que sim, vai ser um sucesso porque é Commander e ponto, tá? Mas pensando aqui na nossa situação, se você tem um alce que é amigo e tá começando a jogar, você não vai indicar o produto auxiliar de Zendikar Rising, você vai falar para ele comprar o produto anual, porque ele é melhor, certo? Ele não vai exigir que seu amigo invista novamente mais R$150 para melhorar o deck, ou para, enfim, agora que sabe jogar, vai comprar um deck de verdade, um deck mais competitivo. Não, né? Vai direto pro competitivo e a gente dá um jeito aqui. Certo? Acho que é assim que tem funcionado na maioria dos círculos, eu imagino, tá? Mas uma coisa interessante ali, o Diego, nosso ouvinte, falou, né? Esse produto de Legends, já que nós não temos a expectativa de voltar com Fatlands no Standard, dado que o Mario falou, esse produto de Commander Legends é um bom lugar para reprintar Fats, hein? Olha só.
É uma boa ideia mesmo. É uma boa possibilidade aí de a gente ver algumas cartas, eu como amante do Pauper também vejo alguns reprints que podem acontecer, né? Alguns downgrades, né? Bem possíveis de acontecer, porque a gente está pensando numa coleção inteira draftável, né? Uhum. É tão ampla, então tranquilamente você pode baixar uma carta de rara para incomum ou às vezes até para comum direto, que não vai influenciar, não vai atrapalhar o limitado, porque você, com um alcance tão grande, você vai precisar de cartas boas para o limitado, né? Então você consegue, né, sobrepor esse problema que a gente tem no T2 tranquilamente. Então você não tem problema de colocar um raio como um comum, que não vai atrapalhar tanto o limitado, porque você vai ter cartas muito mais interessantes em outras raridades, né? Então realmente eu acho que é um bom espaço para reprintar não só Fats, como outras cartas que a gente quer continuar vendo. Tem outras cartas que são válidas em Modern e Legacy, por exemplo, que você pode colocar aqui sem grandes problemas. Claro, não vai afetar preço e etc. A gente sabe, já comentou bastante sobre reprints em coleções Masters dessas, né? A gente sabe o quanto ela afeta muito pouco o preço, mas aumenta acesso, né?
Só que você vai ter que esperar. Exatamente. Você vai ter que esperar, porque é só daqui a quase um ano, tá? Vai ser no quarto trimestre do ano que vem apenas, tá? Então, tem que esperar um pouquinho mais a resposta, né? E você que fica pedindo aí downgrade, reprint de dual land que entra desvirada no Pauper, deixa eu fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo aqui, Alce. Seguinte, você quer dual land que entra desvirada? Você quer aumentar o power level? Joga Legacy direto, poxa. Você fica pedindo isso, não vai descaracterizar o Pauper? Desculpa, eu tô fazendo advogado do diabo aqui, mas eu imagino que tem ouvintes que compartilham desse pensamento, né? Porque, de fato, algumas sugestões aí lembram bastante uma descaracterização mesmo do formato, né? Trazer dual lands desviradas, aumentar o power level em vez de banir certas cartas, né? E aí vai deixando o formato cada vez mais power creeping, né? Mas não é a definição mesmo de Pauper que seja comum e que tenha essas restrições?
Eu, no meu ponto de vista, não. Porque, assim, o raio é comum, rancor é comum, brainstorm é comum, preordain, ponder, counterspell, todas essas cartas são comuns. A questão é, o comum de antigamente é o raro em alguns casos de hoje. Yeah. Então, assim, eu entendo que houve uma mudança, mas o Pauper nasceu justamente para abraçar essas cartas muito fortes num contexto diferenciado, que inclusive algumas delas são banidas, restritas e etc. em outros formatos. E a gente sabe o quanto, por exemplo, Counterspell, que não é válido no Modern, faria muita diferença no formato. Sabe? É uma carta, talvez não fosse destruir o formato, mas com certeza seria uma carta muito utilizada. Então, assim, eu não acho que manter ou aumentar o power level do Pauper estragaria o formato. Para mim, o que ele realmente precisa é uma dosagem e equilíbrio dessas forças, né? Então, acho que realmente precisa-se de um estudo para entender onde tem essas falhas e o que precisa ser feito, que é o que realmente mostra o que é estudar um formato.
Ah, muito bem. Esperamos que a Wizard esteja escutando isso aí, né? Mas vamos passar de tópico, Alce, porque saiu informações do Money Strike, que é um jogo de celular com Magic, tá bom? O Money Strike é um jogo que ainda não está disponível no Brasil, por enquanto só Canadá, México e Austrália, tá? Mas para quem quiser saber, ele é um auto battle, ele é muito parecido com Clash Royale, pelo que eu vi aqui no trailer, tá? Eu vou deixar o link da reportagem do Cards Helm aqui, que fala, mostra o trailer também, fala sobre o jogo, tem fotos e tal, né? Mas é uma mistura de auto battler com deck building também e com alguns comandos de ação durante a batalha, tá bom? Se você já jogou Clash Royale, já viu, é muito similar, tá? Mais uma coisinha aí para você gastar dinheiro com Magic. E ele falávamos de Pauper, devia ter usado de Segway, né? Você escreveu sobre Pauper na Liga, né? O que que você pode contar aí pra gente do seu artigo?
Nesse artigo dessa semana, a gente não tinha... no dia que eu escrevi, ainda não tínhamos muitas informações, né, de metagame. Eu tinha, se não me engano, escrevi esse artigo na quarta ou na quinta. E ainda não tinha saído as listas do 5-0, né? Muito menos challenge, né? Então... A minha ideia foi tentar mostrar um pouco da minha visão em relação ao banimento do Astrolabe, né, que foi muito polêmico, para mim ainda continua sendo muito polêmico, porque ele foge de algumas linhas que a Wizards tomou desde o começo, e realmente não me parece que ela tem rumo para como ela vai fazer isso, o que me deixa chateado, porque acabou desanimando muita gente pela falta de como, né, de padrão para definir como vai ser os banimentos, o que ela tende a fazer, sabe?
Então, mas você não pode negar que animou muita gente também, porque tinha gente de saco cheio.
O fato de eu não ter gostado não quer dizer que é ruim. Realmente pode ter sido muito bom pro formato e bora seguir a vida. Pode exatamente ter... por isso que esse artigo, por isso que nesse artigo eu coloquei a minha visão em relação ao Astrolabe, as coisas que afetam, né, que vão ser afetadas por esse banimento, e claro, o que o futuro nos reserva, né? Porque o formato tá aí, ele continua, o challenge continua na mesma pegada, né? No último domingo teve, e assim, eu coloquei aqui quatro listas, né? O Boros Monarca, o Tron, o Mono Black Control e o R-Squad, que são quatro decks que eu acho que podem se manter firmes aí no Pauper para, né, tentar...
Eu tenho visto todos eles nas minhas andadas pelo Pauper aí, tá? O título do artigo do Alce é e o que vem depois do inverno, né? E a resposta, todos sabem, né? É primavera, certo?
Claro, como sempre. Mas assim, realmente, boa parte do que eu escrevi aqui começa a se desenhar, né? Pelo menos os três primeiros decks aqui se mostrararam já presentes no 5-0 e nos Challenge. O R-Squad ainda precisa se entender, né? Porque não só o fato de ele voltar, né? O Jeskai, que era a sua evolução natural, né? Então, fazer esse caminho contrário e voltar a ser um deck forte. E ele ainda tenta se recuperar do banimento de Gush, né? O Gush era uma carta muito forte nesse deck. E ele ainda não encontrou uma carta que se substitua à altura. Né, o conhecimento acumulado tem sido mais utilizado, né, para substituir isso, mas eu acho que o grande ponto é quando o R-Squad voltar a encontrar uma carta que não substitua, porque o Gush não tem substituto, mas que consiga fornecer card advantage numa quantidade mais interessante, que é o que o deck precisa, eu acho que aí realmente ele entra na linha. Mas ele não deixa de ser um deck forte, ele combate muito bem decks de criatura, ele tem boas respostas no side. Até o que eu coloquei de surpresa aqui, muitas listas têm utilizado o Delver no side e não no main deck, né? O que é algo que às vezes a gente pode achar que é impossível, né, de imaginar uma carta tão forte, né, uma blasfêmia, né, eu jogar com Delver no side, mas entendam que o deck tem muita remoção, né, o verde agora tem uma remoção muito forte, que é a Patada Selvagem, que destrói o Delver, porque agora você não tem Daze para tentar responder essas coisas em turnos iniciais, né. Então, o Delver acaba sendo uma saída, por exemplo, para decks como Tron, né? Para decks mais lentos, decks que vão arrastando, uso B Alchemy, por exemplo, sabe? Então, ele acaba sendo melhor nessas partidas. E, no geral, ele precisa saber lidar bem com decks com muita remoção, contra Boros Monarca, BW Pestilência, o próprio Mono Black Control. E olha, o Delver já entra com um alvo na testa, né?
Pela quantidade de incertezas que você está mostrando, as pessoas têm que ler esse artigo, tá bom? E tem que continuar acompanhando também as listas dos challenges, né? E também, né, produzindo, ver quem está produzindo conteúdo, aí o Matano, o Ari, todos os outros, né? Porque o formato está em mudança depois desse ban, tá? E lógico, teremos um programa em breve específico sobre o Pauper aí, pro nosso Alce do Pauper falar um pouco, né? Mas é isso aí, leiam lá, porque essas quatro listas estão bem interessantes. Vamos passar aqui pro Lorde Eldraine. A Wizards colocou um artigo, infelizmente, Alce, não tá em português, tá? Só tem em inglês. É um artigo bem grande que explica o lore, não exatamente o enredo da coleção, mas ele mostra a ambientação do plano de Eldraine. Ele fala das cinco casas, das virtudes, dos cavaleiros, né, do rei, da rainha. Bem interessante para quem gosta de se aprofundar aí e ver o trabalho que eles tiveram para escrever tudo isso, para ambientar todas as artes e as cartas, né? Mas infelizmente só está em inglês. De qualquer maneira, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar, tá? A história, um pouquinho da história de background aqui de Eldraine, tá? E aqui uma área em que nenhum dos Alces entende, que eu vou deixar o link aqui porque é super interessante, né, Alce? Mas é o canal Because Science, construir um computador com Magic, tá? Mas como assim? Ele criou um estado de mesa que é equivalente a uma máquina de Turing, tá? Ainda é uma ideia em pesquisa, mas de acordo com eles podem produzir resultados como se fosse uma calculadora, por exemplo, tá? Através desse estado de mesa aí, mudando o campo de batalha do adversário, tá bom? Eu não vou explicar mais do que isso, porque foge das minhas capacidades, tá? E quem quiser ver mais, assista o vídeo aqui, tá? Porque boa sorte, tá? Mas é bem complicado mesmo, tá? Inclusive, ele usa co-host de comando, né? Porque só no comando é que você chega nesses estados de mesa idiota, absurdos aqui. Tem 15 permanentes, cada uma muda texto, muda a cor, muda tipo de permanente, cria ficha, responde e tal. Uma coisa louca, mas enfim, tem uma boa notícia aqui, Alce, sobre eu peguei na Cards Helm também, que escreveu, quem foi que escreveu esse artigo? Que foi o Leon Diniz, né? Ele escreve bastante lá. Tem um trabalho da faculdade de Mauá, em que um estudante desenvolveu um sistema para deficientes visuais jogarem Magic, tá? É basicamente QR codes que ficam dentro dos shields, e usando o celular, com fone de ouvido, né, uma voz vai acabar lendo cada carta, né, e falando para o deficiente visual qual carta ele está segurando, qual carta ele está mirando, o que ele tem na mesa, assim. Bem interessante, né? Mais uma iniciativa de inclusão aí no nosso jogo. É bem bacana.
É mais uma ótima, né, saída para portadores de necessidades, né? No caso, uma deficiência visual que, se você pensar isso, né, é quase surreal você imaginar uma pessoa, né, com essa deficiência jogar Magic, que né, é basicamente todo, né, voltado para você ler e entender o que está escrito, né? E você vê uma pessoa que realmente procura incluir pessoas com essa deficiência no Magic, né, e gastar não, né, utilizar o seu tempo para que as pessoas possam participar disso. Eu acho que muito mais do que só pelo Magic, né, essa ideia de inclusão é algo que chega a comover, sabe? Eu acho que é algo
é verdade,
que,
cara.
E realmente nos faz ainda ter esperança de que as coisas podem melhorar nesse sentido, sabe?
E tudo isso para transformar uma pessoa em Alce depois, né?
É. É, você imagina como é que vai sair esse QR Code, né? Você agora é um Alce 3, é aquela voz do Google, né?
É, exatamente. É, bom, tem uma notícia chata aqui, então, para equilibrar as coisas. Lá em Cascavel, Toledo, região, tá? Ocorreu um furto, tá? Um colega lá de Cascavel foi roubado. Ele teve a mochila dele, que tinha um W Control completo, um Grixis Dev Shadow completo também, ambos o Modern, tá? E uma pasta também com várias staples de todas as cores aí do Modern, que foram roubadas. Tinha Shockland, Fatland, Pool para Dex de Sky, Grixis, Elsper. Então, quem encontrar, tá? Nessa região aí de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, fica esperto, tá? Se aparecer em alguma loja também, lembre-se, os Dex é o W Control e Grixis Dev Shadow, tá bom? Tem um grupo de Magic de Foz do Iguaçu em que a pessoa que foi roubada postou lá, então você pode entrar no grupo e se você de repente vê as cartas, né, ou vê alguma loja vendendo, você pode avisar também, que é uma forma aí de ajudar. Infelizmente essas coisas ainda acontecem, tá? Algumas evidências indicam que não foi específico de Magic, teve outras coisas roubadas, como o notebook e tal, né, mas a gente nunca sabe, né, pode ser que o ladrão saiba ali que tinha cartinhas valiosas, tá? Infelizmente. Boa sorte aí, esperamos que a pessoa recupere, tá bom? E que não aconteça mais com ninguém, né? Aproveitando que esse é o programa do GP, né, Alce, protejam suas coisas, tá? Não confiem em deixar em cima da mesa, em cima da cadeira, fiquem sempre de olho, porque o GP é um lugar aberto também, e nada impede que uma pessoa mal intencionada entre, pegue sua mochila e saia de boa, tá bom? Então, proteja, fique perto das suas coisas, tá? Faça amigos, ande com amigos também. Você conhece os Castro Brothers, ou Alce?
Não conhecia.
Cara, é muito interessante o canal deles, eles fazem aqueles concursos de piadinha ruim, que não pode rir, sabe? Guilherme Briggs já foi lá, é bem interessante. Eles fizeram um vídeo, obviamente foi patrocinado, né? Um vídeo sobre Magic, né? Um musical sobre o Magic Arena. Bem interessante, tem uns 11 minutos aqui esse vídeo também. Pra quem já, acho que o pessoal já ouviu falar do Castro Brothers aqui, visitem lá, porque tá legalzinho, um musical do Magic Arena aqui. Ainda em notícias locais, o Prêmio Esportes do Brasil já tem o nome dos indicados a melhor jogador de card game, o Alce. E tem três jogadores de Magic aqui, tá? Ou melhor, três Alces atualmente, tá? De Magic. É o PV, o Bertu e o Jabaiano, cara. Que legal aí. É lógico que tem jogadores de outros card games concorrendo. A própria Bazar Gaming colocou uns três ali, tá? nessa pool aí. Eu acho que por desempenho, eu acho que o Jabaiano é o jogador que mais tem pontos, por enquanto. Eu até fiquei de ver isso, depois eu confirmo aqui, tá? Mas eu acho que é o Jabaiano. Se você tivesse que escolher um agora para votar, você votaria em quem ali?
Eu votaria no Jabaiano também.
O Jabaiano tem representado muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acessei os brasileiros. É o Jabaiano mesmo. Em segundo lugar, o PV. E em terceiro, o Bertu, entre eles, tá? Curiosidade, acima deles tem o Márcio Carvalho também, tá?
Eu acho que ele tem, pelo menos desse último ano para cá, acho que ele tem tido resultados mais relevantes. O PV realmente teve uma caída no desempenho, né? Pelo menos nos resultados, no desempenho acho que é difícil avaliar, né? Até porque ele tá competindo com um dos melhores do mundo também.
Sim.
Então não tem como dizer, ah, ele tá pior, não. Talvez os resultados dele não tenham se mostrado tão bem quanto em outros anos. Mas eu acho que o Jabá tem conseguido posições interessantes em mais campeonatos, então acho que é mais um reconhecimento para um cara aí que está há tanto tempo já, né, no circuito de Magic Mundial representando o Brasil, né?
Isso aí. Boa sorte aí para todos eles, né? Esperamos que um jogador de Magic vença aí para promover mais ainda o jogo, tá? Notícias do GP São Paulo, então, lá na fase principal falaremos sobre o Standard esperado, tá? Mas seguinte, já tem aqui o link com os eventos paralelos. Vamos assumir que eles não vão mudar, né, Alce? Vai continuar tudo como está aqui, infelizmente, tá? Para quem está animado com o novo formato aí do Magic, não tem torneio de pioneiro, tá bom? Não tem aqui, já falaram pelo jeito, né, também que não estão pretendendo, e também de Brawl, tá bom? Para quem joga Brawl, não tem torneios paralelos de Brawl, infelizmente, dessa vez, tá? Mas, lógico que tem Legacy, tem Modern, Draft à vontade também, selados, enfim, vou deixar aqui para quem quiser ver, tá? Lembrando que tem três PTQs também. Programe-se para ir no GP, tá? É um evento sempre interessante, né? Eu falo GP, mas é / Magic Fest, para quem nunca viu, nunca escutou, tá? Normalmente tem muita coisa para fazer lá, além de jogar, tem as lojas, tem artistas assinando, tá bom? E é uma oportunidade que está se tornando escassa, tá? Então aproveite, programe-se sim e vá, porque vale a pena. Sexta, sábado e domingo, dia 15, 16 e 17, tá? Para os nossos apoiadores aqui do Hack dos Cast, tem uma notícia muito boa, tá? Nós faremos dois eventos. Na sexta-feira, 13 horas, um draft de Unstable. As cartas, elas são do Felipe, que é um apoiador nosso, então você não fica com as cartas, mas tem premiação, tá? Premiação em boosters de Eldraine e de Lealdade em Ravnica. Ui, isso, choque lentes, tá? No mínimo, dois boosters para cada participante, e é de graça para jogar, tá? E ainda também para os nossos ouvintes, teremos um draft de Lealdade em Ravnica, também de graça para participar, às 15 horas do domingo, tá bom? Esse draft não tem premiação, mas você vai ficar com as cartas, então basicamente a premiação é isso, né? Só tem uma certa incerteza aí se de fato vai dar para realizar esse draft do domingo por conta do espaço, mas nós acreditamos que o dia e o horário vão ajudar a esvaziar lá o local e a gente vai ter um espacinho ali para jogar com 6 ou 8 pessoas, tá? Nossos apoiadores, por favor, confirmem diretamente por mensagem no Face ou no WhatsApp se você vai participar e de qual ou quais dos eventos, tá? Você pode jogar os dois se você quiser, tá bom? Só pra gente ter uma ideia aqui. E vão, tá? Porque você
claro
é um evento interessante.
Que a gente, como a gente vai estar lá, tende a estar lá sexta, sábado, domingo, né, MP? Nossa ideia é participar dos 3 dias. Caso apareçam outras oportunidades de jogar um Commander, jogar Pauper ou qualquer outro formato, a gente vai estar condicionado ao espaço do GP, né, a gente sabe que é escasso, né, MP? E a gente vai fazer o possível para poder estar ali na interação com todo mundo, né? Lembrando que a gente não vai ter... infelizmente a gente não conseguiu espaço para produtores de conteúdo, nem para podcast que a gente conseguiu no começo do ano, né?
Até então, onde eu sei, nenhum produtor de conteúdo vai ter um espaço garantido, né? Vai ser bem aberto, assim. Você vai ter que ficar procurando pessoas aleatórias. O Eli é mais fácil de encontrar porque ele é famoso, ele apareceu na Liga Média. Mas eu é só procurar um sujeito pálido, branquelo de óculos, com a camisa amarela do Hack dos Cast, tá bom? Aí não deve ter muitos, tá? Lógico, branquelo de óculos, os pálidos deve ter vários, mas
com a camisa amarela
esse amarelo aqui não, então é só procurar a gente e também a gente vai se falando no WhatsApp, tá? Isso aí os apoiadores, né, que estão dentro do grupo.
Pode parecer que não, mas essa camisa amarela faz uma diferença dentro do GP que vocês não têm ideia.
Exceto quando foi jogo do Brasil, né, aquele dia que todo mundo foi de amarelo. Boa notícia aqui pro Brasil, o Batutinha, que já é um streamer antigo, né, cara? Ele tá mandando muito bem nos torneios de pioneiro, tá? E ele tá streamando bastante. E a comunidade inteira tá ajudando ele. O próprio Edel, o Juliano também estão retweetando, falando: olha, o cara tá sem patrocínio, ele tá pronto pra pegar, né? E estão divulgando, inclusive, o coaching dele. Então, se você sabe de alguém que pode se interessar, ou se você se interessa, acompanhe o Batutinha, porque ele tá disposto aí a ajudar. E ele tá mandando muito bem nos torneios de pioneiro, né? Então, parabéns aí pra ele. E uma coisa interessante aconteceu esse último fim de semana. O Jeremy Desani, que é um jogador famoso, né, um europeu, ele se incomodou com um playmat de um oponente dele e pediu, chamou o juiz e pediu pro oponente trocar. O juiz, de fato, pediu pro oponente trocar porque estava incomodando o Jeremy Desani. Mas você perguntou, o que é que pode ter em um playmat para incomodar um jogador? Palavras? Desenhos? Na verdade, o playmat do jogador adversário é uma foto do Rick Morty, né? É uma parte do desenho do Rick Morty, tá? Mas é o Hitler do Rick Morty. E como Jeremy Desani não conhecia o desenho, não conhecia o Hitler do desenho, né? Ele se disse incomodado. E aí o juiz acabou pedindo para o jogador alterar o playmat. Curioso, né? Como é que a gente pode, sem querer, acabar incomodando os outros? Algo que pra gente é uma piada, uma alegria, né? Porque o Rick Morty é um bom desenho, né? Ele tem umas referências interessantes, mas que pode acabar incomodando profundamente outras pessoas que não entendem isso, que não tiveram contato. Bem curioso.
Eu acho que é interessante a gente pensar nesses paralelos, porque a gente tem um lado de que hoje a sociedade se incomoda muito mais com as coisas, ou talvez externalize muito mais esses incômodos, essas situações que, né, trazem alguma coisa, algum sentimento ruim para a pessoa, né? Yeah. E isso é algo que tem acontecido muito mais na sociedade hoje em dia. E também tem um lado de que, pelo outro lado, as pessoas acabam se importando menos com o que os outros têm dito, né? Então, acho que a gente talvez tenha que equilibrar um pouco de cada coisa, sabe? Você, quando vê algo que te incomoda, talvez não ser tão radical como a situação. Eu não tô querendo dizer que ele fez errado ou o cara do Playmatch tá errado, mas eu acho que vale a situação pra gente pensar. Se for algo muito público ou que você vai se ter muito contato com outra pessoa, talvez procure evitar algumas situações que dê margem para outras coisas acontecerem. Não estou pedindo para você não utilizar aquela camisa que você gosta, aquele qualquer outra coisa do tipo, mas tipo assim, algo de cunho político ou relacionado a alguma minoria, né, com alguma comunidade específica, eu acho que vale a pena ponderar e você procurar medir onde você vai estar utilizando isso. Se você vai ficar, você não vai ter muito contato, você talvez não exponha outra pessoa, beleza, mas quando você vai ter esse relacionamento, pondere bastante para não acontecer situações que gerem, né, alguma revolta por alguma pessoa e tal. Acho que a gente também tem que medir um pouco, não que você tenha que tirar a sua liberdade de gostar de alguma coisa, de um desenho, de algo específico. Mas eu acho que o que tem que ficar é o bom senso, né, Pio? Acho que a gente tem que pensar muito bem como a gente vai fazer, né? Tem muita questão...
Eu acho que nosso ouvinte está mais no espectro de pessoas que podem se ofender, não de pessoas que vão acabar ofendendo, né? Eu acredito que são pessoas de bom senso. E aí é muito perigoso, né? Porque quando você baixa a tolerância, quando você vê o meio à sua volta abaixando a tolerância, você também acaba abaixando a sua, naturalmente, você age de acordo com o meio, né? E pode acontecer, sim, eu consigo ver essas coisas acontecendo, mas eu acho que a tolerância é a ordem do dia, sabe? Às vezes a pessoa não faz por mal, e às vezes você faz, você pede para trocar, pede para mudar, porque você está mais contaminado, né, pelo meio, pela era, pelo zeitgeist da época, mas a gente precisa também ser tolerante, tá? Às vezes as pessoas que mais pregam tolerância são aquelas que se mostram mais intolerantes com ideias diferentes, né? Então vamos tentar procurar mais harmonia, tá? Nessas horas. E eu acho que eventualmente isso pode acontecer facilmente aqui no Brasil. Estamos chegando num evento grande, né? Ele, quem sabe ali 2.000, 3.000, 4.000 pessoas compartilhando o salão, vai ter alguma situação chata assim. Então a gente precisa tentar, né, conviver em harmonia, certo? Para que todos tenham uma boa lembrança do evento, tá? E falando em boas lembranças, quem logou no Arena recentemente viu que tem lá um evento do Extra Life, né? Nós falamos dessa organização aqui, né? Que cuida de um hospital infantil lá em Seattle, nos Estados Unidos. E se você jogar o torneio ali, eles vão doar uma parte ali para essa organização da Extra Life, né? É também junto com os pôneis que você pode comprar, né? Aquelas cartas físicas e tal. É, o shield do My Little Pony no Magic Arena, tá? Ele pode ser comprado e aí também vai ser doado para Extra Life. Mas eu queria sugerir para o ouvinte, Elcio, que o ouvinte deixe o americano cuidar dos próprios problemas, porque eles ganham em dólar, afinal, né? E se você quiser ajudar algo similar, o hospital infantil, eu vou deixar o link aqui do GRAAC, que é uma instituição que também tem um hospital que trata de câncer infantil aqui no Brasil, tá? Isso é só uma sugestão, o GRAAC é um nome que eu já conheço faz tempo, mas na procura que eu fiz aqui surgiram diversos outros, tá? Mas é só a ideia de você localizar mesmo a sua ajuda, fazer diferença na sua região, né? O americano, ele pode ir lá, é um país de primeiro mundo, poxa, lá em Seattle, sabe? Eles têm condições de cuidar deles mesmo. Nós temos que olhar mais para o nosso bairro aqui, né? Para o nosso cantinho. E quem sabe, aí fica uma sugestão para o pessoal da Wizards localizar esse tipo de promoção no ano que vem, né? Quem sabe se você loga no Arena com o IP aqui do Brasil, aparece o GRAAC ou uma outra instituição lá para você ajudar. E aí as pessoas vão, né, querer ajudar mais ainda, né? Porque não faz muito sentido você daqui contribuir para um hospital nos Estados Unidos da América, sabe? Eu acho que é meio estranho, até porque a sua contribuição não vai pesar tanto quanto a de um americano ou europeu, porque afinal você vai doar em reais, certo? Então, se é para doar em reais, faz isso aqui para uma instituição brasileira. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser e boa sorte.
Eu acho que aí caberia a Wizards mãe, né? saber direcionar isso para os seus braços locais, terem liberdade para poder fazer isso, né? Darem liberdade para que eles procurem, façam, né? Procure uma instituição, seja por qual critério que for, e façam, né? Deixem isso determinado para quando você fizer o seu login lá, já ter esse direcionamento e aí você poder realmente distribuir isso. Eu acho que seria algo fantástico, né? Você poder, por meio do seu jogo, ter algo fácil, né? Pegar o seu hobby e, de certa forma, transformar uma parte em doação para uma instituição, né? Porque às vezes nem sempre a gente tem essa política, né? De tá sempre doando, tá sempre ajudando alguma coisa. Então, eu acho que se unir essas duas situações torna algo mais prático e realmente ajuda uma instituição que realmente precisa a continuar um trabalho tão belo quanto é, no caso do GRAAC, cuidar de crianças com câncer, né?
Cara, e tem que ter estômago, viu? Só um paralelo aí sobre isso. Eu tenho uma colega enfermeira formada aqui numa das melhores faculdades de enfermagem do país e ela estava pensando, como ela tem esse dom, ela tem essa capacidade de tratar de crianças com câncer, né? Ela estava pensando em fazer mestrado, inclusive, né? Para descobrir formas de melhorar o tratamento dessas crianças, tá? E eu perguntei para ela, escuta, fica mais fácil com o tempo, né? Porque você está lá todo dia e tal. Falou que não, né? Que é muito forte você ter esse contato, né? Ir no hospital e ver a criança sofrendo, às vezes é muito forte, né? E, infelizmente, né, com a ameaça aí de cortes de bolsas, de estudo para mestrado e doutorado, ela está pensando em não prosseguir com isso, né? Então, perde-se aí uma oportunidade de melhorar a vida através da pesquisa, né, de diversas crianças aí, quem sabe até conseguir formas de tratamento diferentes e tal. É muito triste também. Às vezes a ciência, ela ajuda demais, positivamente, pontualmente, sabe, na vida das pessoas, né, e até em questões mais técnicas como essa. E a gente precisa valorizar também as pessoas que escolhem dedicar a vida a isso, né, a ganhar uma bolsa que é muito menor do que um salário, mas para fazer uma missão, certo? Para completar algo, para construir algo, uma contribuição importante, né? E a gente espera aí que outras pessoas se inspirem. Temos até colegas, né, aqui do podcast, apoiadores, que estão entrando nessa vida, né? E é um tanto nobre, sabe? Os sacrifícios que você faz para poder, até em termos financeiros, para poder construir essa missão. Então, é só um parênteses aí, porque falamos de câncer infantil, né, que é um assunto bem pesado, e é bom saber que tem gente que está disposta aí a dedicar a vida a melhorar o tratamento dessas crianças, né. Vamos passar para compra agora, Alce?
Agora vamos gastar um pouquinho.
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Uau, se eu tenho um conselho para todo mundo, tá? Não compre Collector Booster avulso, tá? Eu tava planejando comprar um no GP, se sobrasse aqueles ticks, né? Mas eu não vou mais fazer isso, porque eu tenho visto os vídeos do Rude, do Alpha Investments, e acho que tá meio que garantido aí que dá para mapear as caixas de Collector Booster, cara. O que isso significa? Que alguém que compra uma caixa pode abrir alguns boosters e, através do que vem nesses boosters, saber onde estão as cartas mais valiosas no resto da caixa, tá? Então, se alguém, uma loja ou qualquer vendedor avulso, quiser fazer de má fé, ele pode sim, né, pegar as cartas valiosas para ele e só te vender, né, de modo avulso os boosters que não vêm coisas tão boas, tá? Então, infelizmente, como é mapeável, aparentemente é mapeável, eu não compraria Collector Booster, não, tá? Infelizmente. O GP São Paulo, nós temos aqui alguns preços interessantes. Para quem quiser jogar na sexta-feira, o Last Chance Qualifier Standard é R$60. E para quem quiser jogar o selado, quanto é, Alce?
Selado é 120.
120, o dobro, mas pelo menos você tem os boosters, né? E tem uma carta do Standard que ela não joga nada do Standard, mas ela estava muito cara. Ela estava quase $30 quando apareceu, Alce. Porque ela joga Brawl e principalmente Commander, tá bom? É o Arcane Signet, tá? Essa carta, ainda bem que ela baixou demais, cara. Dá para comprar por R$25 nas lojas brasileiras e vale mais a pena do que importar. Se você importar, você vai pagar no mínimo R$32, tá bom? Com o preço que o dólar tá agora, né? Então vale bem a pena. R$25 em loja brasileira por um Arcane Signet. É, tá bom, né? Apesar de ser uma carta comum, mas é uma comum que vem num deck fechado, tá? Então você tem que abrir o deck para conseguir a carta. Então corram aí que tá valendo a pena. E decks Brawl? Cara, eu tava vendo o preço de deck Brawl. Lembra do preço dos decks de Commander?
Eles estavam...
175...
Eu ia falar uns 150, mais ou menos, 170, né?
Isso.
Eu lembro de ter mais ou menos por aí.
Aí você pensa em deck Brawl, ele é mais restrito, certo? Porque ele vai rotar uma hora. Ele não tem tanto power level dentro dele, né? Não tem tanta novidade assim. Agora tem uma outra carta que é específica de deck Brawl. Mas ainda assim, cara, é uma faixa de preço considerável, né? Eu dei uma pesquisada aqui, eles estão entre 130 e 160 reais aqui no Brasil. Eu acho um salgado.
Eu também acho. Eu acho que para decks com data de prazo de validade e com cartas de power level menor, eu acho que esse valor tá bem salgado. Eu acho que para ele ser viável, ele tinha que estar pelo menos uns R$40 abaixo disso aí.
Para ter um preço convidativo, né? Porque assim você não se encoraja muito, não tem muita confiança. Você sabe que você não recupera esse investimento daqui a algum tempo. Mas enfim, lembra dos pôneis lendários? Aqueles três pôneis lendários na caixa? De My Little Pony, para quem gosta aí de Magic. Eles estão à venda ainda lá no site da Hasbro Pulse, tá? Para quem for colecionador e passando pelos Estados Unidos, Canadá e tal, é $50 apenas, tá? Pode ser um investimento. Eu acredito que essas cartas borda cinza têm um mercado muito fechado, sabe? É muito difícil encontrar quem se interessa. Mas $50, não sei se você vai estar arriscando tanto não, cara. Acho que menos que isso no mercado avulso elas não devem valer, não.
Acho que é realmente algo específico para colecionador. Acho que não é algo que você vai comprar para ter um retorno a longo prazo.
E eu já desisti de pegar. Pode ser lendária, pode escrever lendária ali, mas não. Depois de todos esses anúncios de Commander, eu quero que vá pro inferno, tá? 70 lendas novas e um Master Set. Você tá louco que eu vou fechar isso? Nunca, mas nunca vou fechar isso.
Você vai fazer assim, até essas coleções de Commander e após essas coleções de Commander.
Exato. Né? Não, eu tô quase que em Dominária, cara. Até Dominária tem um monte de coisa e depois de Dominária tá bem escasso, não. A chance de eu fechar essas 70 e poucas lendas aí novas é a mesma de ser o próximo Papa, sabe? não vai rolar, não vai. Porque, tipo, daqui a 2 meses e meio vai lançar um outro produto que tem várias lendas, e depois outro, e depois outro. Não dá pra acompanhar, simplesmente não dá, né? Mas vamos lá, tem altas em preços de cartas aqui do Standard, olha só, Leyline da Abundância. Qual é a Leyline da Abundância? É a verde? É a verde, né?
Uma mana adicional para todas as criaturas que geram mana, gera uma verde a mais, né?
Isso, ela tava jogando muito no Pioneiro, né, e foi banida recentemente, mas mesmo assim, com banimento, ela tá em alta, cara. Ela dobrou de preço em uma semana, tá custando $3.70, tá? Noxious Grasp é uma carta agora de M20, né? É a carta que o pessoal tá jogando de main deck, é aquele hate de cor preto, tá? Ele é uma carta preta que dá hate em verde ou branco. E o pessoal tá jogando de main deck porque ela mata o Oco, e além de matar outras cartas também, como instantânea, por 2 manas, né? E é uma carta que também, né, dobrou de preço em uma semana, tá? É uma incomum que tá custando R$1,50, Alce. É tá caro, hein? É.
E eu preciso comprar isso, que eu não tenho.
É, precisa. É main deck essa carta, né? A gente tá num standard tão ridículo que carta assim é main deck. É uma carta de pioneiro que subiu muito de preço. Dobrou, mais uma que dobrou de preço em uma semana é a Sylvan Caryatid, que é a melhor pedra de mana de 2 manas, tá? Ela é o bichinho verde lá que tem Hexproof, Defender, 2 mana 0/3 e vira adiciona mana de qualquer cor, tá? Ela custava $4, agora tá $8.40, tá bom? É uma rara lá de Teros que tá mais de $8. Falando em Teros, a taça de novo, cara, de novo subiu, né? É a deusa mítica lá, mono azul de Teros, porque ela joga no deck no pioneiro, né, agora. 60% de aumento de preço em uma semana, ele $25 a taça. Falando em cartas escondidas aí, hein, 25, cacetada. Há 10 dias essa carta tava $11, $11, $12. Bom,
pesa bastante.
Pessoal, É, pessoal do Pioneiro que se cuide, né? Tem que observar essas mudanças semanalmente aí, mas já sabe, né? Se alguma coisa jogar demais, vai ser banido. Então, se você arriscar, o problema é seu, tá bom? Porque se for alguma coisa pelona, vai ser banido sim. É isso, vamos pro combate? Já voltamos.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ô Alce, tá preparado pra falar de um formato que nenhum de nós joga?
Mas... Ou que irá jogar, talvez.
É, mas tem que homenagear, é o vintage, né, cara? Porque teve o Eternal Weekend da América do Norte esse fim de semana. E assim, o vintage é, eu acho que é o único fim de semana que a gente pode falar, né, de vintage na fase de combate aqui, né? Ele meio que define o meta pra... pro resto do ano, tá? Esse encontro anual aqui, o torneio teve mais de 400 jogadores, foi isso? Deixa eu ver as final standings aqui, teve 310 jogadores nesse torneio vintage. O Fernando Seco, do programa de semana passada, jogou, ele talvez tenha sido o primeiro brasileiro a jogar esse torneio vintage, e ele ficou na metade superior, em 88º, tá? De 310 jogadores aí, mandou bem, parabéns pro Fernando. Ele não foi o único brasileiro no Eternal Weekend, o Fausto também, o Fausto do Eternal Magic, né, que já conversou aqui com a gente também, ele mandou muito bem, Alce, ele fez top 32 no torneio Legacy, olha só que legal.
Bacana.
Esse torneio Legacy teve mais de 500 jogadores, tá bom? E ele foi o primeiro brasileiro a premiar no Eternal Weekend americano Legacy, tá bom? Parabéns aí pro Fausto, ele vai escrever um report sim, acessem o site eternalmagic.com.br para ver, porque até agora não saiu, tá bom? Mas acessem lá para acompanhar. E sobre o torneio vintage, nós temos aqui o breakdown do top 8, Alce. Teve Alces também, viu, nesse top 8. Teve uma cena icônica de uma Black Lotus de Alpha virando um Alce.
Que lindo, olha, né? Que acho que até o LSV publicou, né, falando que ele viveu para ver o momento de que uma Black Lotus daria letal em algum oponente.
O Jabaiano, o Edel também comentaram. Gente, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é uma blasfêmia, você não pode transformar uma Black Lotus de Alpha, tá? Num Alce 3-3, desculpa. Tá? Esse top 8 teve dois decks Rug Planeswalkers, dois Paradoxal Outcome, um deck, uma única cópia de um deck 4-Color Outcome também, então ao todo são três decks de Outcome nesse top 8, tá? Foi o melhor deck em termos de arquétipo. Um Jeskai Arcanista, um Bug e um Golos Shops, tá? Então a diversidade aqui marcou o torneio, certo? Quem venceu foi esse deck de Bug aqui, do Joe Brennan, tá? Que inclusive tem até uma pequena entrevista com ele no site do Eternal Magic. O Bug, ele é as cores do Leovold, então naturalmente tem dois Leovolds, sim. Tem cartinhas novas aqui, ó, três cópias de Troféu do Assassino, duas Narsets e uma Brazen Borrower. Brazen Borrower é a fadinha, a Vendilion Click nova, tá? Aquela que na aventura devolve uma permanente para a mão do seu dono e também tem flash, é 3/1 e só bloqueia voadora, tá? E, adivinha, tem um outro Planinauta além da Narset aqui, o Alce. Adivinha que Planinauta é esse?
O Fazedor de Alce.
É o Oco, ele mesmo, tem uma cópia dele, tá? Além disso, tem mais uma carta aqui de Eternal Masters, que é Força do Vigor, tá? Uma cópia de Força do Vigor no main deck, e dois Collector Ulf também no main deck, tá? É um deck chato, cheio de interação, resposta, ele meio que trava aí com uns, entre aspas, Hit Bears, tá? E ele tem capacidade de bater também com o Tarmogoyf, ele tem três cópias do Tarmogoyf aqui no main, tá? E ele tenta ter resposta pra tudo. Às vezes, jogar com esses decks não se paga, né? Porque você acaba sendo atropelado por decks muito mais rápidos, ou por decks igualmente consistentes, né? Mas dessa vez, ele levou a vitória aqui no torneio com mais de 300 jogadores, hein? Parabéns.
O que eu achei bacana desse deck é ter vários one-off, né?
Eu falei do Brazen, tem o Fatal Push, né? Ele tem Misdirection, né, que não é restrito, se não me engano, e tem uma cópia também.
E
mesmo
tem
assim
vários aqui de one-off que não são
Sylvan Library, né? Sylvan Library acho que não é restrito também, e tem uma cópia única também, Força do Vigor.
Não é, né? Força do Vigor,
uma cópia, né?
Flutterstorm.
Curioso. Flutterstorm no main deck, né?
É.
No main deck, exatamente, bem curioso. Ele tem um planinauta no side aqui que me chamou a atenção, que é a Liliana, a Última Esperança. Tá? Tô tentando pensar aqui, você não usa ela contra Shops. Você talvez use ela contra o deck do Arcanista? Não, né? Ela não mata Arcanista.
Não mata o Arcanista. E ele ainda vai... É, que ele não triga, né?
Ah, ele não triga, é verdade. Então talvez
seja... Ele vai atacar, ele vai trigar, mas você tem que ter algo de custo zero no cemitério, né?
É mesmo. Bom, na prática você tem, mas você não pode, né? Você tem umas magiquinhas que você joga de graça, tipo Mental Step, né? Tal, mas você não pode, é verdade. E falando em Arcanista, Alce, o segundo lugar é o deck de Arcanista, cara.
Aqui, bem bacana esse deck.
Eu falei com o Fernando, né? Ele disse que tava pensando em ir com uma lista assim pra jogar, porque é uma lista forte, ela mostra resultado, né? É uma lista Jeskai, que tem, lógico, os Arcanistas, né? São três cópias do Dreadhorde Arcanista, e nós falamos das várias cartas de valor que ele joga, né? Aqui, como um plus, ele ainda tem nessa lista aqui do Boston Shateman, né? Ele tem duas Lavinias no main deck, dois Deck Faden, tá? Dois Young Pyromancer também. E dois Bolts no main deck. Bolt jogando Vintage aí, olha só. Duas Espadas Enharadas, que é a resposta para tudo, né? Duas Força da Negação e quatro Força de Vontade, tá bom? É, Edge Sky, cartinhas rápidas, tudo custa um, tá? A única coisa que custa um pouquinho mais aqui, além dos dois Deck Faden, tem três Narset, tá? Acho que Narset é staple, né, cara? Você precisa baixar uma Narset antes do teu oponente aqui.
Muita gente reclamando, né, do que a Narset fez com formatos como Vintage e Legacy. Eu tenho acompanhado a galera comentando sobre isso. E a gente falou agora de Garras Nox no T2, né? Esse deck usa dois Pyroblast no main deck, né?
É verdade. Um Shattering Spree no main deck também. Mas o que é mancada mesmo é a Lavinia, cara. Pra quem não lembra, a Lavinia é duas manas 2/2, tá? Ela diz que cada oponente não pode jogar mágicas que não sejam de criaturas com custo maior do que o número de terrenos que eles têm. E cada oponente joga uma mágica, se ele não pagou mana pra jogar aquela mágica, ela é anulada. Tá? Então, basicamente, força de vontade, força da negação, Gush, tá? Essas cartas, Gitaxian Probe também, você tem que pagar mana. Dig Through Time, Treasure Cruise, que apesar de serem restritas, né, tem esse impedimento que agora você vai ter que ter os 8 terrenos para jogar. Então a Lavinia é muito mancada também contra esses decks que abusam dessas cartas azuis, tá? Então baixar ela no primeiro turno também acaba travando bastante o oponente.
Você nunca vai ter 8 terrenos para jogar um Treasure Cruise, né?
Não, no Vintage não dá. Acho que na lista inteira aqui você até que você tem 8 terrenos que geram mana, você não tem. Se for uma lista de Sky, por exemplo, você não tem 8 terrenos que geram mana.
Não, você tem as 4 Volcanic.
Duas Tundra.
Duas Tundra e o Mystic Sanctuary, só.
E o Mystic Sanctuary, é verdade. Aí o resto é Fatland. E Box, lógico, também Masmox, em Black Lotus. Ah, tem uma ilha também. Mas não tem, né? Então são 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tem 8. Se você comprar todos os terrenos que já é humano do deck que você tem. Nessa lista aqui, pelo menos, tá? E como tivemos duas cópias aqui do Rogue Planeswalker, né? Que é um arquétipo que vai cartas novas, eu queria comentar um pouquinho também ali, tá bom? Por exemplo, a lista do Ryan Eberhardt, que fez top 8 também, tá? Ela tá usando o Fazedor de Alces, tá? O Oco. Ela tá usando dois Vrain Six, além de Dark Faden também, tá? E três Narsets. Então, apesar desses outros novos planinautas fazerem splashes aqui, ainda aquele que tem a maior quantidade de cópias é a Narset, tá? Pelo menos que deu certo aqui. E se você tá achando que as cartas de Eldraine ficaram por conta aqui do Oco, não, tá? Tem dois Mystic Sanctuary também. É uma carta que é possível de ser buscada com Fetch, né? Então, faz sentido que ela esteja aparecendo. Para você jogar a sua Time Walk ou a sua Ancestral Recall duas vezes, vale a pena, né, Alce?
Sim, eu acho que é uma interação que a gente viu naquele deck do Sam Black, que ele jogou no... acho que foi no Open, né? Que ele fez um deck baseado em Mystic Sanctuary, ele usava 4 cópias. E aí foi quando eu me toquei, né? Fala, pô, ela é tutorável com Fetch, então faz toda a diferença em esses formatos, né? Tanto Legacy, Modern, e obviamente no Vintage mais ainda, né? Você tem mais valor ainda dessas cartas absurdas que são permitidas. Então, você tem muito valor nessa carta. E colocar no topo é o de menos, né? Porque você tem muitas formas de comprar carta, muitas cantrips e tal, né?
É. e Rug te permite jogar a combinação aqui dos melhores planinautas à disposição atualmente, tá? Acho que tirando a Liliana do Véu, que não joga Vintage, né? É a Narset, Oko, Vrain Six, Jace Mind Sculptor e Dark Faden, tá? Cara, você não pode pedir por 5 planinautas melhores, certo? Se você pudesse gerar mana de qualquer cor para baixar planinautas, acho que era esses que você ia escolher de qualquer jeito, né? Então é um deck bem voltado para eles. Inclusive, ele não tem outra win condition, né? Aqui, deixa eu ver. Não, pode ser Vrain Six, pode ser Jace ou pode ser o Oko. Ah, não, tem um Young Pyromancer, tá? Dá para matar. Ah, e tem dois Tarmogoyfs também. Então tem o plano B, sim, de matar com criatura, tá? Mas é isso, né? O Vintage também está sofrendo, tá, com as cartas novas. Eu fiquei impressionado de não ver Era Uma Vez aqui, tá? Eu acho que alguém ia acabar tentando Era Uma Vez, mas pelo menos nessas listas aqui a carta não apareceu, tá? E não vai dar para falar de Legacy porque eles não postaram as listas do top 8 por enquanto, tá? Mas assim que tiver, acho que o Fausto do Eternal Magic vai jogar aí um bom report aí que vai dar para acompanhar o que aconteceu no Legacy, tá bom?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Bom, Alce, tivemos problemas de horário e não conseguimos chamar o Alce da Liga Magic, o Juliano, para participar aqui com a gente, mas, né, vamos falar dos decks, dos principais decks que nós esperamos ver no GP São Paulo, né, que vai ser Standard. Antes de começar isso, eu queria lembrar um pouquinho do que nós falamos no primeiro semestre sobre alguns conselhos, né, para o GP São Paulo, que vai ser no Expo Center Norte. Dá para chegar andando da estação Carandiru? É Carandiru, Alce?
Carandiru. A Carandiru acho que é a mais próxima. Só que eu não lembro qual que é a Armênia, se não me engano, é a próxima, né? Depois do Carandiru.
Ou Santana.
É. Eu lembro que uma delas é a distância talvez um pouco melhor, mas o caminho é diferente, porque o que eu notei é que aquele caminho, por exemplo, numa parte da noite, por exemplo, não é muito aconselhável para você fazer aquele
projeto. O caminho saindo da Carandiru é não faça à noite. Se você for durante o dia ou à tarde, até que é mais tranquilo, mas tente ir com outros alces, né? Para te fazer companhia, para andar em grupo. É sempre bom andar em grupo. Você vai estar de mochila, bem arrumado e tal, e aí acaba. Já viu, né? Pode chamar a atenção. Né? Mas à noite não. À noite é melhor pegar um Uber ou um táxi. O Uber sai uns 10 a 15 reais, tá? Dependendo do horário. Do Expo Center Norte até a porta da estação. Então é tranquilo, principalmente se você tiver com quem dividir, assim, fica bem barato mesmo. Você pode pegar uma outra estação à frente e ir pelo parque, tem um parque, né? Também. E o que mais? Tem um shopping perto, que é o Shopping Center Norte. Ele fica a uns 10 minutos andando, acho que menos até, né? No máximo 10 minutos andando na mesma rua, tá? É super tranquilo, pode ir a qualquer hora. E tem a praça de alimentação do shopping. Tem, por exemplo, é shopping, né, cara? Tem de tudo. Tem Subway, não. Por exemplo. Inclusive, se você for no Subway desse Shopping Center Norte lá, atenção, hein? Atenção para quem quiser economizar. E disser, na hora de pagar, que você escuta o Hack dos Cast, eles não vão entender nada, tá? Mas, se você quiser fazer isso...
Eles vão cobrar 10% mais caro.
Se você quiser fazer isso, mesmo assim, registra a reação pra gente. que mais? Hidrate-se, né? Leve muita água. Alces bebem água mesmo, tá? Não sabemos se vai ter comida lá. Quer dizer, vai ter muita comida nesse GP.
Fora a piada, vai ter...
Mas a orientação é sempre procurar algo mais em conta, né? Isso, o shopping tá cheio de opções. Normalmente a comida lá no Expo Center Norte é bem mais cara. Que mais? Saiba logo de cara onde ficam os banheiros, né? Vai ter, além de dos eventos paralelos, lojas, traders, né? Você só pode comprar cartas com dinheiro de pessoas avulsas fora do lugar onde está sendo o GP, ali na entrada, né? Você sai, troca o dinheiro, aí sim, né? Lá dentro não pode fazer isso. Vai ter também cosplayers e artistas, né? E no geral é isso, o salão abre às 8, tá? Tanto para as lojas quanto para os torneios paralelos aceitam cartão, você pode pagar com cartão também. E os torneios normalmente começam às 9, 9 e pouco, tá? É gratuito para entrar. e aí os torneios você joga se você quiser, tá? Mas você pode ficar o dia inteiro lá, até umas 11 horas da noite, quando eles começam a fechar as coisas, tá bom? Então passa lá sim, principalmente se você é de São Paulo, que vale a pena, né? Para ver o que está sendo vendido, para levar as cartinhas para o seu artista assinar, certo? Esse tipo de coisa. Mais alguma coisa que não esquecemos?
É, tome cuidado com seus pertences, né?
Boa, lembrando boa.
Que como é um lugar aberto e gratuito, então pode ter gente de todo tipo lá, né? Então, tomem cuidado com isso. É importante para quem vier e não é de São Paulo. É, São Paulo é uma cidade, às vezes, muito fria e parece besteira, mas faz diferença. Então, quem estiver vindo, traga sua blusa. E detalhe, lá dentro da Expo Center Norte é muito frio, o ar-condicionado é potente. E no começo do ano, eu fiz o favor de esquecer a minha blusa em São José, não fui com blusa em São Paulo, mesmo já conhecendo o clima, e tive que ficar com o cobertor pendurado no pescoço, porque eu não estava aguentando, comecei no zit, que já estava...
É, eu lembro disso, também fiquei mal depois do GP, bem embaixo do ar-condicionado. É, bom, mas é isso, vamos falar do Standard agora, que ele, lógico, está cheio de decks de Oco, né? É, para ter uma ideia, no GP Nagoya, que teve no fim de semana passado, né? É, até que o número foi bom, em 1.755 jogadores jogaram, tá? É, infelizmente, tá, você teve um número absurdo de decks baseados em comida e Oco, tá? 57% dos decks que fizeram dia 2 são desse arquétipo, comida e Oco, tá? E 7 dos 8 decks do top 8 são também desse arquétipo, tá? No GP Lyon, o GP da Europa teve um pouco menos de 1.000 jogadores, tá? Mas ainda assim é um número bom, da de lavada no último GP dos Estados Unidos, né? Que teve 500 e poucos. Teve predominância dos decks de comida, deixa eu ver, foram 41,7% dos decks no dia 2, tá? E no dia 1, 30%, quase que um terço dos decks eram decks de oco barra comida, tá? Então, é o deck a ser batido, né? O arquétipo a ser batido. É esse Shell, e você tem pilotado ele no Arena, né, Eli? É um Shell que tem o Ganso, Oco, a Nissa, o Lobinho que luta. Tô esquecendo alguma coisa? O Druida de duas manas, que gera mana?
Druida, Paradise Druid. E o Crassus, né?
Ah, é lógico, o Crassus, né? É um problema quando o verde tem o melhor Planinauta, o melhor mágica de ganhar vida, a melhor mágica de comprar carta. O verde tá monopolizando tudo, né? É, mas vamos falar o seguinte, né? Tem dois arquétipos bem facilmente identificáveis aí nas listas, que é o Sultai Comida e o Bunt, mas também tem o G comida, que costumava jogar, né? É, quais que você tem visto mais, Eli?
É, o Sultai é o que eu tenho visto mais e com mais resultados. Eu acho que o preto oferece opções, tanto para side quanto para main deck, muito interessantes, né? Que tem feito bastante diferença, principalmente nas mirrors, né? É, mas assim, eu não descarto, como a gente viu aí em Nagoya e em Lyon, opções de Bunt, né, voltando a ter um resultado mais relevante, até sobrepondo as versões de Simic, né.
É, Bunt foi o vencedor em Lyon, né.
É, então assim, eu vejo que é possível manter uma Shell parecida e fugir um pouco da mesmice, né? Por exemplo, a gente fala dessa lista que o Antoine Lagar ganhou. Uhum. Lagar, minha pronúncia de francês é linda. ele mantém, né, a base, cartas de side usando no main deck. Por exemplo, no Sultai tá usando o Garras Noxias e no Bunt tá usando o Rajada de Éter, né?
Então, dá para argumentar que o Sultai ele é superior porque ele pode colocar as duas cartas de sideboard contra as mirror no main deck e o Bunt não tem, lógico, não tem acesso às Garras Noxias?
Não sei, porque, assim, Rajada de Éter não resolve, ela só atrasa. Então, assim, eu entendo que por mais que ela possa anular, entre aspas, né, ela põe de volta no topo, ela não resolve. Então, particularmente, eu não acho Rajada de Éter uma boa carta para lidar com o Oco, por exemplo, para lidar com Nissa.
Porque... E de fato, né, os decks Sultai que você vê, muitos deles nem tem as Aethergust no main deck, né? Eles têm um set inteiro, as quatro cópias de Garras Noxus, mas não tem nenhuma de Aether Gust. Então faz sentido, porque se lógico, você não pode também descaracterizar o deck para ficar enchendo de carta de sideboard no main, né? Você só aguenta até um certo tanto. Então as Garras é a melhor carta, né? Então se você tá contra o Sultai Comida, você tem que esperar que ele tenha as Garras. Não necessariamente ele vai ter Aether Gust, mas as Garras ele tem.
Sim, eu acredito que boa parte das listas de Sultai que vão para o GP devam estar usando entre 2 e 4 Garras Noxus no main deck. Isso,
quantas você digo, tem usado?
Ó, eu testei com 2, agora estou testando com 3. Eu não vou dizer que 4 é ruim de usar, né? Até você vê grandes jogadores utilizando, então assim, não tem como eu dizer que eu penso mais do que eles, mas assim, eu prefiro pensar que dá para eu jogar com 3 e colocar alguma outra carta que seja mais útil em outras partidas, porque beleza, você vai ter 4 Garras Noxus. Se você comprar as 4 contra a Mirror, você tem uso para ela. Se você comprar as 4 num deck, contra um deck de Fires, por exemplo, ela vai morrer na sua mão. Então, assim, o que eu tô pensando é tentar minimizar os piores cenários, mas sem piorar tanto os melhores cenários, sabe?
E de fato a carta é bem voltada, é completamente uma carta de sideboard, né, que não devia precisar estar nos main decks, né? Para quem não sabe, as Garras é uma preta e uma incolor, é uma instantânea preta que destrói a criatura ou planinauta alvo que seja verde ou branco e você ganha 1 de vida, né? Então é uma carta completamente de sideboard, sim, tem baixíssima utilidade contra certos decks do formato, né? Até decks, por exemplo, aquele de sacrifício lá, como é que é o nome? O de 4 cores que usa o encantamento. Esqueci o nome do encantamento, cara. Encantamento BW.
Ah, ai, caramba, esqueci também.
Mas enfim, sim, não destrói encantamento, por exemplo, né? Só criatura ou planinauta também. Além disso, o Sultai tem outra força em ele. Você falou aí de tentar jogar com 3 para poder abrir espaço para outras cartas que são úteis em outras matches. A Vraska, a Vrasquinha de 4 manas, é uma delas, hein, cara?
Sim, ela se mostrou bem, bem forte na Mirror, né? Tanto que na fase de compra a gente estava falando sobre o preço dela, né? Ela saiu dos seus 15, 20 reais para quase 70, né? Nessa última semana, simplesmente por um resultado desse em GP. Porque, para quem não lembra, a segunda habilidade dela, o menos 3, ela destrói permanentes de custo 3 ou menos, né? Isso. Qualquer permanente de custo 3 ou menos, acho que é menos terreno.
Isso.
Então, assim, ela responde ao oco, né? Então, às vezes você não consegue abrir um oco no turno 2, você consegue tentar se manter na Vraska para um turno adiantado, ou simplesmente fazer com que ela resolva, né, e você consiga lidar com o oco do oponente. Porque assim, o oco, por mais que ele entre no turno 2, ele não ganha o jogo no turno 2 ou 3, né?
Sim,
ele vai ganhar o jogo pela insistência dele em campo. Ele vai estar lá com 11, 13 marcadores, você não vai conseguir mais lidar com ele, ele vai ficar fazendo aos 3-3 e você vai acabar sendo... O campo dele vai sobrepor o seu.
Sim. A única outra carta de main deck que precisa de mana preta, lógico, tirando uma cópia do Murderer's Rider, mas isso aqui é óbvio, né? É a Liliana, que é outro planinauta. Você gosta dela ou você prefere, tipo, colocar 3 Vrasquinhas e esquece da Liliana de 6 manas?
Assim, antes eu cheguei até a testar o Garruk, né? Como um planinauta de curva mais alta. Porque ele coloca board, ele também lida com criaturas, né? Então ele é um planalto muito bom. E da mesma forma que a Liliana, né? Ela entra, você consegue lidar com o campo do oponente ou criar bloqueadores e ganhar vantagem com as criaturas morrendo e etc. Mas eu acho que no cenário que a gente tá, eles acabam não valendo tanto a pena. Eu acredito que a curva, o seu topo de curva é a Nissa para poder te gerar um Kras gigante. Eu acho que a curva do deck é essa, sabe? Eu acho que nesse metagame que tem muitas mirrors, você precisa ter essa sequência de jogo. Ou oco, ou Oco no 2 ou Nissa na 3 para conseguir fazer um Krasis no outro turno, comprar mais cartas, baixar Lobo Mau, lidar com o campo do oponente e conseguir ganhar. Sabe? Eu acho que ele tem uma sequência muito lógica e que quanto menos você for afetado no seu jogo, mais chance você vai ter de vitória.
Tá? Deixa eu falar, você também leva Dures e Garota do Massacre no side?
Então, eu testei o Dures. O Dures é complicado, porque assim, ele tem muitos alvos bons, né? Mas é aquela carta que você quer ela na mão inicial. Dificilmente ela vai ser relevante se você comprar ela no turno 8, sabe? Então, assim, eu tenho um receio de usá-la. Apesar de eu saber que ela é bom, ela vai lidar com Oco, com Nissa, né, com várias outras cartas, inclusive de outros decks. A gente está falando de Mirror, porque é o que mais você vai ter, mas ela vai lidar com Fires, ela vai lidar com as remoções dos W e BW, né? Então, assim, você tem bastante alvos para ela. Mas assim, eu não tenho certeza do quanto ela vai acabar respondendo, né, ao metagame. Qual foi a outra carta que você perguntou mesmo?
A Garota do Massacre. Essa então, é menos duvidosa, então. Essa com certeza entra.
Eu acredito que sim. Tem muitas vezes usando, inclusive no main deck.
Uau!
Porque tem uma build com dois decks, né? Tanto GW quanto BG. Aventura tem sido um problema muito sério para os decks de comida, porque eles criam boards rápido, né? O estalajadeiro com o Putrilama lá, o bichinho com Death Touch. Eles criam uma board que te impede de atacar muito rápido, e o estalajadeiro gera uma vantagem muito grande de cartas, sabe? Então a Garota do Massacre tá pra poder limpar esse campo e você conseguir. Porque assim, você não lida com tudo de uma vez. O Lobo Mau é de 1 em 1, a Vraska é de 1 em 1, o Oco é de 1 em 1, sabe? Suas fichas são tudo 3-3 da Nissa, né? Os seus terrenos são tudo 3-3, mas assim, você não quer perder um terreno pra um bicho 1/1 com Death Touch. Então assim, a Garota do Massacre tá pra resolver essas partidas. Eventualmente você vai acabar resolvendo algumas partidas na Mirror também, né? Porque você vai matar o Druido do Paraíso, aí depois você já mata outra coisa e no final você conseguiu limpar o campo todo. Mas realmente contra os decks de aventura, eu acredito que ela é uma estrela aí.
Esse deck que somando os últimos GPs, né, esse deck foi o mais bem sucedido mesmo, né, ele colocou muitas cópias nos tops 16 e 32. Você acha então que ele é o deck de comida a ser batido?
O Sultai, você quer dizer, né?
Isso.
Eu acredito que sim, porque ele é o que me parece melhor preparado para as Mirrors, sem perder a efetividade contra os outros decks, sabe? Então, eu acredito que ele é o mais sólido. Não digo que, por exemplo, as versões de Simic e Bunt, por exemplo, não tem armas para poder lidar com as Mirrors e manter a estabilidade contra os outros decks. Mas eu acredito que a build mais fechada e talvez mais testada ainda é a Sultai.
Ok, o Sanduíche escreveu um artigo sobre esse deck especificamente, comentando algumas listas, né, e jogando aqui também, mudando um pouquinho algumas opções de sideboard que deveriam ser side, mas que estão no meio por conta desse meta quebrado, né. Então vou indicar aqui o artigo para o pessoal dar uma lida melhor, né, mas em termos de plano de sideboard, eu tô vendo que alguns dos decks trazem aquele counter que anula com 4, né, o Disdainful Stroke, trazem Negate também, e lógico o Véu do Verão, né, que é obrigatório aqui. Né?
O Disdainful Stroke, ele é bom na Mirror, não deixa de ser bom, né? Apesar de hoje em dia ele basicamente tá pegando a Nissa, né? Apesar de ter outras cartas como Fera das Demandas, o Lobo Mau, etc., ele vai acabar, né, pegando por tabela, mas você não quer um golpe de Zeus nessas cartas. Você quer realmente evitar que entre a Nissa ou, por exemplo, um Krasis, né, maior. Mas Véu do Verão acaba meio que sendo como obrigatório. Negate também pega. O ideal é realmente ela pegar Planinauta. Mas, por exemplo, o Golpe de Zeus também vai pegar o Fires, né? Vai pegar os Cavaleiros que vai no Fires, né? Que tem as listas jogando com o Cavaleiro Azul e o Vermelho também. Ela entra bastante nessa match, mas acaba não sendo muito boa em outras, porque os decks que não sejam de comida, eles querem ser mais rápidos, né, fazer mais coisas em menos turnos. E você ficar com uma carta dessa, ou no geral anulações, acaba não sendo muito útil, né?
É, uma outra carta também que costuma aparecer é a Fera Apaixonada, né? Que, pra quem não sabe, é uma carta de Eldraine nova, que na aventura é uma mana e coloca uma ficha 1, e é 3 manas 5-5, só pode atacar se você tiver uma criatura 1, mas pode defender mesmo que você não tenha, né? Então é uma outra carta também que aparece no sideboard, e eu queria saber, assim, contra quais tipos de decks você traz essas cartas?
É, a Fera Apaixonada ela é muito boa contra decks de criatura, né? Porque por mais que você eventualmente perca a sua criatura 1/1 e a fera não consiga atacar, ela é uma bela de uma barreira por 3 manas, né?
Sim.
Então contra Gru principalmente, que é um deck agressivo que ganha muito rápido, né? Então ali no turno 4, turno 5 ele já tá batendo muito próximo do letal. Se você não conseguir lidar com as criaturas do campo dele, ele já vai estar baixando uma Brazolâmina. Então assim, é bem complexo você deixar as criaturas dele. Então você colocando a 5-5, aquele goblinzinho 3-3 já não vai estar batendo.
Rápidos Cast. Aqui é BR.
Você falou de Metacall aqui na nossa pauta, né? E Golpe Desdenhoso é uma das cartas que você suscitou aqui. Então você acha que dessas cartas, o Golpe Desdenhoso e talvez o Véu do Verão possam aparecer em main deck de alguns decks?
Véu do Verão eu acho mais provável, porque o Oco vai estar presente em muitos decks, então o Véu do Verão é uma forma de você lidar contra isso, além das... Na verdade, o Véu do Verão acaba sendo o Metacall do Metacall. É uma resposta que você vai ter no seu deck para as respostas que seu oponente está tendo em relação ao seu deck, sabe? Tipo, você sabe que do lado de lá vai ter Garras Noxias. Então você já vai colocar Véu do Verão no seu deck sabendo que você vai enfrentar do outro lado.
Meu,
sabe?
Deus,
então,
isso não pode ser saudável. Não pode ser.
E isso me preocupa, sabe? Porque, tipo assim, quando você começa a usar muitas cartas de side no main deck para poder se livrar de outras techs do seu oponente, primeiro que você descaracteriza os decks, né?
É.
Então você fica sempre esperando a ação do seu oponente para você fazer algo e você acaba não jogando. E por isso que eu vejo que algumas outras listas às vezes acabam se dando bem por causa disso. Que foi o que eu comentei das primeiras partidas que eu fiz de Sultai, que eu não tinha nenhum Metacall no meu deck, e eu consegui ganhar pela simples vantagem das minhas compras serem melhores do que a do meu oponente.
Ah, porque tudo acabava sendo útil de alguma forma, né?
Sim.
Ah, entendi. É, porque isso aí só é útil quando o seu deck tá tão acima do restante do metagame que não faz falta, assim, você pode se dar o luxo de dead draws, né? Mas tem uma carta, se você tiver no Sultai mesmo, que ela é genérica o suficiente para ajudar contra qualquer deck, e é o melhor removal do formato atualmente, né? Que é o Troféu do Assassino, cara. Por que nós não vemos mais Troféu do Assassino nesses decks?
É, a questão do troféu é que assim... Pera só um pouquinho que eu dou uma engasgada com a água aqui, peraí.
Acontece. É, uma coisa curiosa é que o Troféu do Assassino, por melhor que seja, né, se você não tá colocando no main, talvez nem tenha espaço no side para ele, porque você não quer esse tipo de carta genérica no side, né? Se você tá puxando carta do side pro main, né, primeiro que você não vai querer colocar carta no teu side, ocupar o sideboard com cartas que seriam contra os decks de Oco, porque elas já estão no main, né? E aí você precisa colocar as balas de prata específicas para outras partidas, como o Brontodonte, a Fera a Bela e a Fera, que você comentou, né? Então é bem complicado montar essa lista perfeita, né? De soltar comida para essa partida. Estamos tentando aqui chegar no meio termo, né? Mas o Troféu do Assassino ainda me intriga ele, porque é uma carta ótima, né? E não é aquele tipo de bala de prata. Vai ser útil contra qualquer deck, cara.
Sim, eu também no primeiro momento achei ela fantástica. Se eu usar duas cópias ali, pra que eu vou usar 4 Garras Nox? Eu uso dois troféus. Fantástico, tipo, eu consigo resolver não só os planaltos do meu oponente ou qualquer outra permanente que os outros decks possam ter, aquela criatura chave, um Fires. Falei, ó, pensei pra mim, e tô bem, acho que troféu, tô enxergando bem a situação. Só que o grande problema de você ter o troféu é o drawback dele mesmo.
Tá, porque aí acelera a Nissa no Mirror. É, acelera a Nissa no Mirror e ajuda a baixar um Crassus maior, né?
Então, vamos supor que você comece. Turno 1, você faz uma lente qualquer. Turno 1, seu oponente faz um ganso. No turno 2, você vem e dá o troféu no ganso do cara. Tô feliz. Rampei ele, no outro turno ele vem com o Oco do mesmo jeito.
Não, não pode. Você tem que guardar pro Oco ou pra Nissa, né?
É, beleza. Você vai lá e usa no Oco. Aí rampou ele, foi pra 4 manas, turno dele 5, ele entra com a Nissa.
É. Aí gera um outro problema. Você troca um problema outro por outro.
Então, o problema do troféu é esse. Pelo fato dos decks eles estarem bem curvados e procurarem cartas para rampar para poder acelerar essas jogadas, você tá dando isso de bandeja pro seu oponente.
Tem uma outra isso carta é um que problema sério. Tem uma outra carta que os decks que têm acesso a essas mesmas cores, verde e preto, têm utilizado, e ela me parece assim que tá até subutilizada no formato, cara, que é Baixas de Guerra. É duas pretas e duas verdes, 6 manas, e destrói uma permanente de cada tipo, né? Ela pode ser puxada aí do sideboard, quem sabe até uma ou outra cópia no main deck, porque com certeza você vai ter alvo, né, para pelo menos 3 modos aí, mas dá para chegar a 5 modos fácil em algumas partidas de Oco.
Ela é uma carta que você consegue tirar um valor dela de pelo menos 3 para 1, né? Dificilmente seu oponente não vai ter uma criatura, um terreno e um Planinauta na mesa, né?
Uhum. Então,
isso é bem comum de acontecer. Então ela tem o seu valor até relevante nessas partidas. Mas assim, como são partidas de grande valor, às vezes você... só a remoção em si não adianta, porque assim, beleza, você tirou uma Nissa, um Lobo Mau ou um Crassus e tirou um terreno, beleza, você eliminou aquele range que você tava ali de atrapalhar, né, o seu jogo, beleza, você vai começar a reconstruir seu jogo, aí que é o grande problema. O Sultai, os decks de comida no geral, eles não só atrapalham o seu oponente, como mantêm o seu jogo pra frente. Então, por exemplo, você baixar um Lobo Mel, você colocou uma criatura e removeu um do oponente. Se você baixar uma Nissa, você te gerou muitas manas pra você fazer o que precisa, manter o seu counter aberto, etc. Ou fazer um Crassus grande e colocou um bicho 3-3. Esse é a grande problema, a característica dessa carta. Uhum. Realmente ela é boa pra lidar com problemas pontuais. Então, por exemplo, quanto a deck de Fires, ela é muito boa, porque você pode destruir um Planinauta, um encantamento, uma criatura e um terreno do cara.
Uhum.
Ela devasta o jogo do cara. Por quê? Normalmente ele tem ali um ou dois Cavalier, um encantamento só, um Planinauta, entendeu? Certo. E às vezes você tirar um terreno específico te fornece ele não ter duas ou três manas daquela cor específica, sabe? Então assim, é uma carta muito boa nesse tipo de match.
Então você acha que nós podemos esperar ver ela mais em sideboards, então?
Sim, eu acredito que é uma carta quase que exclusiva pra side.
Tá,
sabendo?
Tá.
Assim, eu não vejo ela sendo, não que ela vai ser ruim, mas eu acho que ela não vai ser tão útil em boa parte dos matches. Até porque nessa curva, se fosse pra usar algo de 6 manas, eu preferiria um Ugin, ou uma Liliana ou um Garruk.
Ok, eu vou pedir licença pra gente ir pra um outro deck aqui, um outro deck de comida, tá? Porque tem gente que tá pensando em ir com o Bunch Food, só que não se enganem, né? Bunch Food, na verdade, é UG Food, é um Simic Food que não tem nada de branco no main deck, eu tô me baseando aqui nas listas que fizeram top 8 no GP Lyon, inclusive a do vencedor, tá? A única carta branca que aparece no deck está no side e são 3 cópias, ou 2, dependendo da lista, do Teferi Time Raveler, o Teferi de 3 manas, tá bom? Só que, lógico, então se ele não tem essas brancas no main deck, o que, que ele tem para ocupar o main deck onde estariam as cartas pretas do Sultai? Porque a base é aquela mesma, né? Ele tem o seguinte, algumas dessas cópias têm 3 Mass Manipulation no main deck, e ele também roda Growth Spiral e Aether Gust no main deck também, tá? Mass Manipulation é mais ou menos uma Baixas de Guerra, assim, né? Porque você vai acabar tirando um Planinauta e uma criatura. E se essa criatura for um terreno transformado pela Nissa, também vai ser um terreno, né? como o deck rampa, né? Ele tem condições, sim, de chegar fácil aí nas 8 manas para poder fazer isso. Mas, de qualquer forma, 6 manas para roubar um Planinauta do oponente pode decidir a partida, né? Lembrando que Planinauta você rouba e já usa no mesmo turno. Tá. Esses decks, eles me parecem mais consistentes pensando em uma base de mana, né? Inclusive, eles podem se dar ao luxo aí de rodar aqueles castelos, né? Por exemplo, o castelo azul, fica mais fácil, né?
Então, assim, o branco fornece uma certa estabilidade pro deck. A gente não... Bom, a gente tava falando até algum tempo que Teferi, o de 3 manas, né? O Teferinho, ele era um dos melhores planaltos que já tinham sido lançados. É uma carta que lida com muita coisa, teve seu tempo. Na verdade, ele continua fazendo sucesso ainda no Modern, no Legacy, ainda utilizado e tal. Então, assim, a gente não pode dizer que é uma carta ruim. Só que ela era melhor ou mais, tirava mais vantagem em situações que você tinha muitas anulações, muitas coisas sendo jogadas em instant speed, então você acabava atrasando e atrapalhando o jogo do seu oponente, né? Então ela é muito boa nessa situação. E como o metagame acabou mudando, ela acabou sendo não tão eficiente, né?
Então nesse meta ela foi delegada a uma carta de sideboard.
Exatamente. Assim, tá. Apesar de, por exemplo, nesse mesmo GP Nagoya, o cara que ficou em sexto lugar, o Makoto, ele usa três Teferis no main deck, né? Ele tá com uma lista de Bunch, um pouquinho diferente da versão de Sultai. Ele tá usando Questing Beast também no main deck, ele tá usando as três Rajadas de Éter, que a gente comentou que é uma carta que eu não usaria, eu acho que ela não é muito boa nessas situações de Mirror. Eu acho que a grande vantagem que ele acaba tendo em relação ao Sultai é usar o assistente de detenções. Porque, por mais que do outro lado você tenha a Véu do Verão, ele consegue, né, responder ao assistente e tal, o assistente é uma criatura que ela entra, você resolve, né, o que você quer tirar, e o grande detalhe é o quê? Se o seu oponente transformar ela em Alce, ela perde habilidade.
Então as coisas não voltam, né? Mas o que me intriga, o que me intriga é que essas listas bem sucedidas de Bunch Food, pelo menos olhando o GP Lyon, é que elas não têm o agente das detenções no deck, nem no side, né? Elas
não usam. Essa lista em específico que eu tô olhando, que foi em sexto lugar, ela tem.
Ah, é a do GP Nagoya, né? Ela me parece um ponto fora da curva, viu? Ela me parece um ponto fora da curva. Assim, mas ela tem sua utilidade, sim, eu consigo ver isso. Quem sabe é um metacall, né, ele? Quem sabe aí o pessoal consegue mais sucesso utilizando ele.
Eu queria fazer um comentário sobre o Mass Manipulation. Você fez uma comparação muito boa dela com o Baixo de Guerra. Só que eu acho que a vírgula dela é aquele ponto que eu falei de que você consegue atrapalhar o plano de jogo do seu oponente mantendo a vantagem para o seu lado. Então, quer dizer, você consegue lidar com a Nissa e com o Lobo Mal do seu oponente ou com o Krazes, porém ele vai vir para o seu lado, sabe?
Então, esse é o
tipo de carta que eu acredito ser muito boa no main deck. Eu acho que você consegue utilizar... que seja, né, a bala de prata e uma cópia dela, duas no máximo, eu acho que você não perde vantagem em utilizar esse tipo de carta. Claro,
o pessoal tá violento, estão vindo com três no main deck ali. Eu acho horrível comprar essa carta, vir com essa carta na mão, né? Ou comprar nos primeiros turnos, porque ela não tem a opção de ser menos eficiente por menos mana. O mínimo dela é 6, tá? É muita coisa, né? O que você quer comprar no começo do jogo é a aceleração, é os bichinhos, é o seu oco, tá? Uma carta que custa 6 manas para fazer alguma coisa, você não quer. Mas, assim, sendo justo, né? Não, o deck não tem muitas cópias de cartas que custam muito, tá? E ele tem muita regularidade para atingir os end drops, tá? No caso das listas de Bunch, ou melhor, Simic, né? Que é mais praticamente Simic, eles têm Growth Spiral na 2, eles têm o Paradise Druid na 2, né? Então fica mais fácil realmente atingir o land drop. E de coisa cara, é mais Manipulation e Nissa, cara. Então, assim, você tem 6 ou 7 cópias de cartas que custam 5 ou mais, e o resto do deck você consegue baixar antes do turno 5, sabe? Aí dá pra entender esse split.
Não, eu acredito que ela continua sendo uma mecânica boa. O que eu não gosto é que o quê? Mass Manipulation, ela tem o custo de 4 azuis, certo?
É.
Então, se você olhar as listas, elas estão quase que o mesmo tanto de ilhas, você tem que usar de florestas para valer a pena. E aí você cai num outro problema, que é o quê? O Lobo Mal são 2 verdes. para castar. A Nissa são duas verdes para castar. É. Ah, mas você vai ter, ocasionalmente, você vai ter duas verdes para fazer. Sim, só que a Nissa precisa de floretes para gerar mana dobrada. É, você vai depender muito de Era Uma Vez para conseguir buscar os terrenos que você precisa, da cor que você precisa. É, lembrando, esse deck, deixa eu ver aqui, ele não usa nenhuma fet, né? Não usa nenhuma passagem fabulosa. Então você também tem outro problema de buscar aquela cor específica. Então assim, por experiência própria, quando eu tava jogando bastante de Bunch, você acaba tendo que se forçar a mulligar ou manter mãos com uma floresta por causa de situações desse tipo.
Ah, eu acho que isso aí não é válido não, porque você é o Eli, você sempre zica.
No meu caso, se eu abrir uma mão com duas florestas, eu não compro mais nenhuma. Mas assim, esse é um pesadelo real que eu tinha quando eu jogava com dois Mass Manipulation, sabe?
Então, uau.
Assim, isso acontece muito mais do que você pode imaginar, sabe? Então assim, o Mass Manipulation é uma carta muito boa, mas você pode ter problemas sérios com isso aí. Então, às vezes é melhor você jogar com um ou com dois para ter a garantia de que no late game, que é onde ela realmente faz efeito, você consiga já ter as manas sem atrapalhar seu Véu do Verão ou seu Rajada de Éter ou qualquer outra carta que você vai ter para evitar a resposta do seu oponente ou para garantir que o Mass Manipulation entre. Até por isso que muita gente está usando o Teferi também, para você fazer o Mass Manipulation no passe.
Pois é, cara, tem poucas cartas aí que estão interagindo, né, no turno do oponente, fazendo coisas como na velocidade de mágica instantânea nesse formato, mas ainda tem decks, né, que optam por isso, decks clássicos de controle como o W Control. Teve uma cópia de W Control nesses GPs que passaram no fim de semana, uma em cada GP, né, e é um deck clássico, assim, de controle. É claro que tem elementos balas de prata aqui, mas ele vai interagir sim com Oblivion Ring genérico, com Time Wolf, que é o Wipe, que é aquela colega de 5 manos, né? Tem os counters também no main deck, tem alguns tem Mass Manipulation. Ele vai terminar o jogo com o final da glória, que é o final branco, né? De 2 mais X, ou ele vai fechar o jogo com... As duas listas têm uma cópia do Gedwick, mas eu acho que uma criatura simplesmente 3 manos, 3-3 não ajuda muito, mas ele tem os 4 Vendilion Click novos, né? Eu esqueci o nome disso em português, mas é o Brazen Borrower, o 3 mana 3-1 voa.
Caloteiro descarado.
O caloteiro, isso. E também tem uma cópia do Agente da Traição, que o Agente ele também é em si uma win condition, porque ele pode roubar uma Liliana ou uma Nissa do adversário e aí partir pro abraço, né? Com a dominância. Né? E você também pode eventualmente combar aí o Agente da Traição com o Time Wipe, né, para poder voltar ele para a mão e roubar uma outra permanente. Assim. Então é um deck que interage bastante, cara. Então, lógico, você tem que se preparar contra 50% de decks de comida baseados em Oak, naquela base verde, mas com certeza vai encontrar também esses decks interativos. Né? E, ó, Dovin Veto de main deck, tá? Absorver de main deck, Mystical Dispute de main deck, então ainda tem sim esses decks que apostam em counter, né? Eles passam sem fazer nada. A boa notícia é que quem quiser jogar de agro, ele tem opções muito rápidas, você passa fácil por baixo desses decks, tá? A única solução que ele vai ter é o Time Wipe, né? Que é uma cólera, mas fora isso ele não consegue ser tão rápido contra decks bem agro, tá? E é interessante aqui ver que quem gosta de controle então tem as opções.
Eu enfrentei versões desse deck, tanto o W quanto o Esper, tá? Assim, o que eu gostei de ver, mesmo tendo perdido, eu lembro de ter jogado uma vez só, eu joguei com o W e acabei perdendo. É assim, é um deck realmente chato de jogar contra. Porque assim, acho que o W contra o Esp eu perdi. Porque assim, ele realmente é essa. Mana vai, mana vai, mana vai, mana vai. E aí o que acontece? Ele não faz criaturas. Você faz o
não,
quê?
Não faz.
Colocar em jogo. Beleza, já perdeu o valor da carta. Ah, beleza, você fez o seu Lobo Mau, entrou, não fez nada, fiz um alce com o meu token, bati 3. Beleza, na volta ele vai dar um
mais removal.
Beleza, levou. Aí você vai lá e faz uma Nissa, bate 3, é, beleza. Vai lá e faz um Kras gigante pra 8. Aí ele vai lá e dá um Mass Remove, beleza.
Não, o detalhe é que...
ele vai dar um Mass Manipulation, rouba sua Nissa, você não tem o que fazer contra, ou se você tem alguma coisa contra, ele anula, e aí já era o jogo, sabe?
É, ele não tem uma maneira rápida de vencer o jogo, ele vai selar a partida no late game com um finale da glória no passe, sabe? Um finale gigante no passe, quando ele tiver um Teferi em jogo. Mas não é um deck que você consegue vislumbrar, assim, uma vitória muito rápida dele, não, tá? Mas é uma boa opção pra quem curte controle, sim. A mana base tá bem sólida, ele abusa aqui dos castelos que não são lendários, tá? Então é mais uma incondition no castelo branco. E é interessante, né? Porque eu tô vendo as duas cópias com os dois decks com uma cópia do Gadwick, né? Pra quem não sabe, ele é 3 manas azuis, 3/3 e X. E quando você casta ele, você compra X cartas, né? E quando você joga uma mágica azul, você vira uma permanente que não seja terreno que um oponente controla. Então ele em si, além de ser um bicho, além de ser um card draw spell, ele é uma forma também de segurar grandes coisas do teu oponente. Por exemplo, um Crassus, né? Você pode ficar jogando mágicas azuis no turno do oponente, se você tiver um Teferi principalmente, tá? É, anular alguma coisa antes do combate, coisas assim. Ou até baixar o teu caloteiro, né? Para poder virar um crasse gigante do oponente e segurar o jogo até você comprar o seu Mass Removal ou o seu Prison Helm. Então é um deck bem construído mesmo, todas as ferramentas estão aqui. Ele tá restrito ao W, mas essas cores tem tudo, viu, Eli?
Você tem uma jogada muito boa do Teferi com o caloteiro, né? Porque você vai, volta o permanente do cara, bate um bicho 3/3, bate, depois usa a habilidade do Teferi, volta o caloteiro pra sua mão, você consegue retornar outra permanente do cara, e aí se ele tiver o Gadwick, você consegue lidar com várias permanentes no mesmo turno. Então, assim, é um deck bem interessante. Eu gostei muito, porque assim, ele é a melhor opção contra os decks de comida? Não. Mas os decks de comida são muito bons contra decks que tenham criatura, decks que tenham esse alvo, né? Que normalmente são as criaturas. E o W não tem isso. Né, ele joga com apenas 6 criaturas, então assim, ele já corta uma parte da estratégia do Sultai, né, dos decks de comida no geral. Então assim, eu acredito que ele é uma aposta muito bacana. Claro, é um deck difícil, porque não é um deck para todo tipo de jogador, né, como você falou, é um deck muito mana vai, você precisa pensar muito, você vai jogar muito no limite, eventualmente você vai ter que estar jogando com a vida baixa para conseguir lidar com as coisas do seu oponente, para juntar recursos e conseguir fazer mais coisas mais para frente. Então assim,
o que o Eli tá querendo dizer é que se você vai cair de paraquedas nesse GP e tentar spikear, esse não é o deck para você.
Com certeza não.
É isso.
Mas assim, eu acredito que esse é o tipo de deck que eu gostaria de ver. Como resposta ao excesso de deck de comida. Esse é o tipo de deck que mostra que existem pessoas ainda que não só reclamam de cartas boas, mas procuram surfar em relação a isso. Vai ser o deck campeão do GP? Não sei. Mas se ficar sentado na cadeira e reclamar que o Oka é uma carta muito quebrada, não vai resolver o seu meta.
Não, com certeza.
Não vai resolver o seu GP. Então acho que assim, o cara tem que sentar a bunda na cadeira e realmente pensar em alguma coisa pra fazer, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas Magic é assim, sabe? Tipo assim, a Wizard não baniu agora, beleza. Então ao invés de eu ficar reclamando e jogar com um deck igual simplesmente porque é o que tá aí, eu vou criar alguma coisa pra tentar ser bom contra.
Então vamos fornecer mais uma opção pra quem quiser ir por esse caminho, que é o Hack do Sacrifício. Esse sim é um deck pra quem quiser spikear o torneio e não sabe nada do Standard, porque ele é bem gimmick, né? Ele me parece um deck mais fácil de entender como funciona e mais fácil de jogar, porque ele tem um estilo de jogo muito linear, tá? Ele vai interagir de algumas formas, tá? É lógico que quanto mais você conhecer do meta, melhor, mas ele, como tem partes específicas que vão se conectando no tema de sacrifício, né? E lógico que tem o combo chato do gato com o Witch's Oven, né? Ele me parece uma indicação melhor do que esses outros decks que nós falamos até agora, tá? Principalmente também pelo fato de que ele não é um deck muito caro, tá? A mana base é um pouquinho chata porque vai 4 passagens, né? Mas o resto do deck é bem mais fácil de encontrar e de montar, né? Vai inclusive cartas incomuns aqui, sets de cartas incomuns. E o esquema desse deck é utilizar um dos esquemas, né? Utiliza o Witch's Oven, que é um artefato de uma mana, você vira, sacrifica uma criatura e cria uma ficha de comida, e você vai sacrificar o quê? O Cauldron Familiar, que é um gatinho preto, uma mana 1, né? Mas quando ele entra em jogo, ele drena um do oponente e você pode sacrificar uma comida para voltar ele do cemitério para o campo de batalha. Então todo turno você pode ficar drenando um do seu oponente. A questão é que vai um set de cada ele. Então potencialmente você pode drenar 4 por turno do seu oponente. Tá? E não é só isso, né? Ele, como é Rakdos, ele tem um pacote de sacrifício bem interessante aqui. Ele tem 4 Ungraths Rampage, né? O oponente alvo sacrifica um artefato, criatura ou planinauta. E ele tem uma cartinha muito interessante, cara. Você já tomou Claim of the Firstborn, que é uma mana, feitiço vermelho, ganha o controle de uma criatura com custo convertir 3 ou menos até o final do turno, desvira e ela ganha ímpeto. Já tomou um desse?
Não tomei, mas eu imagino como deve ser ruim, porque ele vai lá e sacrifica com...
Isso! Perfeito ali, perfeito. É lindo isso, é lindo, cara. E é um deck agressivo, né? Ele tem todo um pacote aqui agressivo, que permite que ele engate dano rápido, e o reach dele, o alcance, não é exatamente por uma criatura ou por um burn spell. Ele não tem burn spell. Ele vai usar o esquema do gato, ou vai usar o esquema do sacrifício, né? Ele tem o Mayhem Devil, que dá um de dano em qualquer alvo, toda vez que um jogador sacrifica alguma coisa, então inclusive funciona quando o oponente sacrifica a comida dele, por exemplo, tá? E ele tem a Priest, né? Aquele sacerdote lá preto de 2 manas, que você sacrifica 2 criaturas e faz um monte de coisa. Então é um deck legalzinho, cara, gostei dele, ele é rápido, viu? Se ele vier curvado é bem difícil de segurar, não importa o deck que esteja na frente, é bem difícil de segurar.
Sim, ele tem uma mecânica bem, bem bacana em relação ao gatinho e o forno, né? É uma mecânica difícil de parar, porque você tem que lidar com o forno, porque não adianta se lidar com o gato, que o gato vai voltar, né? Ele tem outros alvos interessantes, né? O Gutter Bones é um alvo muito bom pro forno também. E querendo ou não, o cavaleiro, né? O Midnight Reaper... quando você, se ele baixa ele com 3, 4 criaturas, você dá 4 draws, por mais que você tome dano, é muito relevante, né? Então assim, ele consegue recuperar fôlego e voltar dentro dessa mecânica dele. E o demônio, né, o Mayhem Devil, cara, ele é muito bom, porque assim, normalmente quando ele entra em campo, às vezes, mesmo que ele entre, normalmente ele não vai entrar no turno 3, o pessoal vai deixar ele pra entrar no turno 5 ali, quando você já tem alguma parte da mecânica em campo, cara, ele vai causar 3, 5, 7 de dano, às vezes, dependendo da situação, sabe? Então assim, ele consegue gerar muito valor dentro, e sua vida já vai estar baixa nesse ponto, sabe? Então assim, ele pune muito aberturas lentas desses decks de comida, sabe?
Sim.
Então ele entrou nesse metagame exatamente por isso, porque a gente sabe que os decks de comida às vezes vão ter inícios que não são muito bons, vão entrar com muito paroísa, muito ganso, e aí você vai ficar preso, porque se você sacrificar os tokens de comida pro ganso para gerar mana, também vai tomar um ponto de dano, sabe? Se tiver 2, você vai perder o ganso.
Então, o problema desse deck é o poisside, né, Eli? Porque fica complicado. Todo mundo tem armas contra decks de criatura, né? O bom é que esse deck aqui, ele tem como voltar criaturas do cemitério, mas mesmo assim fica complicado. Você tem como exilar, tal, você tem como tirar artefatos também. Prison Helm, por exemplo, é uma carta muito boa contra esse deck, porque nessas cores aqui você não vai se livrar de encantamento, né? Então você precisa do Witch's Oven para poder sacrificar alguma coisa em resposta, mas se você tiver o Witch's Oven, ele deve ser o alvo do Prison Helm, né? Então fica complicado. Porém, cara, ele tem acesso a boas cartas de contra-cor, né? O Noxious Grasp, por exemplo, tem 4 cópias aqui na lista que fez top 8, né? É o Noxious Grasp, que é uma carta que o pessoal tá jogando de main deck, né? Mas você tem acesso aqui a um removal pontual muito bom também. Então, capaz de...
Eu gostei desse deck, é o seguinte. Por exemplo, os sides do Sultai, não, por mais que você tenha a Garota do Massacre, você tem, às vezes, a Tamil para recuperar outras cartas e poder
tem
novo, você tem a Fera para poder, né, ser um bloco eficiente, mas, no geral, não te dá formas de lidar com a perca de vida da mecânica de sacrifício.
E se o pessoal ficar com o mirror de comida muito na cabeça e se preparando demais, dedicando muito slot de sideboard para essa mirror, esse deck vai acabar passando por baixo, cara.
Passa tranquilo. É, eu digo tranquilo.
É uma chance, então, do pessoal. E inclusive, teve gente que juntou as duas coisas ali. Tem um deck aqui de Four Color Sacrifice que juntou o Oco com as ferramentas de sacrifício. Tudo em um deck só, uma bagunça. Tanto que vai dois Corvold, que é a carta de Bro Deck, aquele dragão, né, do deck de Bro, que tem também a mecânica de sacrifício. Ele, literalmente, ele pegou um pacote de comida e um pacote de sacrifício e jogou em um deck só, quatro cores, cara. Então, assim, tem méritos das duas partes, né? E é, eu me sentiria mais seguro em jogar com Rakdos apenas, porque aqui é BR, e também porque é mais fácil de administrar, zica menos, e você precisa de menos conhecimento geral desse meta aí para poder navegar. Eu acho que é menos dependente aí daquele ajuste fino que a gente normalmente vê os jogadores profissionais fazendo. Mas olha que legal, cara.
Esse Four Colors aqui, ele procura corrigir uma característica do deck de sacrifício, né, que é conseguir lidar com outras criaturas, né, às vezes até maiores, porque você tem o Lobo Mau. Ele manteve aqui o Oco, né, porque ele tá nas cores e é uma carta que, né, vai... O interessante que é o quê? O Oco gera alimento, né, desculpa a piada da comida, pro próprio Corvold, né. Então, tipo assim, o Oco gera comida, o Ganso utiliza para gerar mana, ou você usa de outras formas, e o Corvoid se beneficia. Então, assim, ele já pegou um core que já existia, né, no Sultai, jogou aqui dentro do Rack do Sacrifice, saiu essa salada aqui, né, mas, cara, o deck usa Nicol Bola, sabe, tipo, ele tem potencial. Eu acredito que deva ser um deck difícil de pilotar, exatamente por essa mistura, né, estruturas de mecânicas, né?
Tem três planos de jogo aqui nesse deck, cara. Então, no mínimo, sabe? Três planos de jogo diferentes aqui. E ele consegue jogar quatro era uma vez ainda. Mas esse é o deck que me decepciona também, porque ele usa um Nicol Bolas e quatro Lobo Mau. Poxa! Pô, o Nicol Bolas é o mal, é o antagonista do Magic, pô. E você me coloca quatro cópias do Lobo Mau, mais genérico possível.
Sacanagem. Quem é o jogo Lobo Mau, não o Nicol Bolas.
Exato, exato. Bom, mas é mais um deck para ficar atento, né? Mas eu ficaria de olho aí nesses aí. Eu acho que o Sultai e o Simic Food, ou Simic barra Bunch Food, né? São os decks com certeza serem batidos. Se você jogar 8 partidas no primeiro dia do GP, 4 delas, no mínimo, devem ser contra decks de comida com essa estrutura aí, né? Das cartas verdes. Então, ou no side ou no main, você traz essas cartas assim e saiba se posicionar, né? Como é que você, piloto de Sultai Food, perde as suas partidas? O que é que te faz perder? O que que o oponente faz? Como que o oponente interage de maneiras, de linhas de jogo que vão te fazer perder o jogo?
Olha, as mirrors, elas dependem muito de que tipo de estratégia você vai tomar no começo, mas são muito influenciados pelas cartas que você vai comprar. Então você tem que ter aqueles planos de jogo, você tem que ser conservador, não adianta que é um deck que não te permite ser muito, muito para frente, sabe? Eu acho que isso é um grande problema que esse deck de comida tem tido em relação a o que as pessoas veem dele, sabe? Porque assim, você não pode entrar com o Lobo Mau só para matar o outro Lobo Mau, por exemplo, sabe? Matar o Elemental da Nissa, sabe? Às vezes você tem que entrar com ele para matar o Ganso, para evitar que a longo prazo ele gere comidas para os Lobo Maus que vão entrar, para você começar a ter vantagem com o seu e daqui 3 turnos você conseguir lidar com o campo do seu oponente.
Você está dizendo então o Eli perde os jogos pilotando o Sultai Food quando o oponente interage com essas peças, com o Ganso, com o Druida virado.
Sim,
com...
Tá. Eu acho que assim, eu acabo tendo mais problemas em como meu oponente decide lidar com as minhas permanentes do que às vezes só com a minha sequência de compras, etc, sabe?
Okay.
Então assim, claro que às vezes se o cara faz uma Nissa na 3, você fica muito atrás, porque depois ele já entra com o Krazes, e aí ele te sobrepõe muito em vantagem de cartas, mesmo que você não esteja ruim, né? Você não esteja muito mal, sabe? Então, às vezes, quando os jogos estão parecidos, eu vou acabar perdendo quando ele sabe lidar com essas peças melhor do que eu, sabe?
Certo, ok. Eu queria só lembrar uma coisa, Eli. Nós falamos desses principais decks aqui, mas no último fim de semana também teve um WPNQ na City Class Games, aqui em São Paulo, um Top 8 estelar, né? Teve o Guilherme Merjan, o Sanduíche também, mas quem venceu foi o Felipe Macedo, e ele conquistou a vaga com o Sultai Flash, cara, que é o W Flash, né? O G Flash. Né? Basicamente é um G-Flash um pouquinho modificado. Ele tem uma Lockmere Serpent, aquela serpente de 6 manas lá, que eu nem lembrava o que fazia, né? no main deck. Ele tem aquela serpente, ela é 6 manas, 7-7 e tem lampejo, tá? E tem umas habilidades que exigem que você pague mana, inclusive ficar imbloqueável, tá? Mas a ideia de você ter um Sultai Flash spikeando um torneio desse, tá? Teve 40 jogadores, lógico, foi aqui, foi nacional, né? Então talvez aí algumas pessoas tragam esse conceito também. E o G-Flash é um deck de mana vai. Até as criaturas têm flash, tá? As criaturas são o lobo, que põe ficha de lobo. Você tem o elfo arqueiro, 2 manas 2/2, que tem alcance também e ele pode crescer. Né? Tem o Fruit Mystic também, que é o que anula a serpente mística, né? Como é que é o nome de novo do Brazen Borrower? É o...
Caloteiro,
isso, e o caloteiro. Mas é o deck do formato, ele que mais joga contra mágicas, cara. Esse e o W Control. Eu acho que esse ainda joga mais porque ele tem a serpente mística, tá? E contra mágicas acabam sendo muito úteis nesse formato. Só que eu jogo com esse deck no Arena e eu vejo um grande problema dele, que é quando ele está no draw, cara. Quando esse deck está no draw, ele não consegue tomar uma postura ofensiva suficiente contra os decks de comida, tá? E ele não consegue tirar o oco da mesa por conta disso, assim. Ele precisa muito comprar o bounce, o caloteiro que dá bounce, para poder tentar tirar o oco do turno 2 ou do turno 3, sabe? Mas é muito difícil aqui. Eu acho que uma coisa que ajuda é que ele tá rodando 4 Quench, que é 2 manas anula menos que pague 2, e 4 Mystical Dispute, que é 1 mana anula menos que pague 3, mas só custa 1 mana se estiver visando uma mágica azul, tá? Mas é um deck também que eu vejo como potencial para esse torneio, cara. É um deck que se protege bem, mas ele tem esse problema aí de precisar muito começar, tá? Quando ele começa, tá ok. Quando ele tá no draw, fica bem complicado voltar de um começo explosivo dos decks do adversário. Mas é um deck legal, cara. Eu também curto bastante esse negócio de mana vai e ter essas bombas no final do turno do oponente, tipo o Night Pack and Butcher, sabe? Que é o lobo que põe lobo. Isso aí é bem interessante.
O Mystical Dispute, eu acho que é uma carta muito boa nesse deck, porque... ela é uma carta de side, entre aspas, né? Porque ela tem esse custo reduzido se tiver como alvo um feitiço azul, né? E aí te permite sair de jogadas como essa. Às vezes você, no turno 2, você tá na play, né? E aí, uhum, tá na draw, e aí seu oponente vai fazer o oco no turno 2, você consegue anular ele mesmo com 1 mana só, né? Então, assim, se você não tiver o caloteiro, tá, né? Você pode escolher o que você vai fazer. Mas eu acho bacana, eu gostei desse Sultai. Acho que o Sultai é só por causa da serpente, né?
Isso. Ele é um G-Flash com a serpente.
A Garota do Massacre, tem o Noxious Grasp e tal. Então, essa serpente eu achei bem boa porque ela resolve o jogo, né? Esse é o ponto dela, né?
Trazer Noxious Grasp do side ajuda demais também a partida contra os decks de comida, tá? Porque, principalmente se você estiver no draw na primeira partida pós-side, tá? Porque você com as 2 manas consegue responder bem. Se você não tiver o counter logo no início, né? Você responde bem, assim. E às vezes você tem uma resposta, um counter, mas o oponente curva na Nissa. E aí faltou o counter pra Nissa, sabe? Então é bom ter acesso a Noxious Grasp também, cara. E tem decks que nós esquecemos. Não esquecemos, mas acho que não vai dar tempo de mergulhar muito. Ele é o GW Aventuras e o Fires of Invention, né? Que são 2 decks que o próprio Sanduíche já conversou aqui com a gente sobre eles, assim que esse meta foi inaugurado, né? Esse novo standard. São decks fortes. Eles fizeram resultado nesse WPNQ que eu comentei, tá? E eu não sei, cara, qual deles você acha mais possível de se encontrar lá? É o de Fires, né?
Eu acho que o Fires tem rodado mais, porque ele também tem uma estratégia talvez mais simples, eu acho que... É que assim, né, você quer até o turno 4 fazer o seu encantamento, até lá você vai ter o Clarim para conseguir limpar as criaturas do oponente, você vai tentar lidar com outras, anular alguma coisa para quem usa anulação, buscar alguma coisa, eu acho que no geral é isso, mas ele é um, eu acredito que ele seja um deck forte, no sentido de que ele consegue lidar com muitas coisas, né, mesmo fazendo só mágicas no seu turno, né, quando você já tiver o encantamento em jogo, mas...
Entre ele e o de aventura, ele é o que joga as cartas mais fortes, as cartas mais poderosas, né, porque inclusive tem uma versão com planinautas aí. O GSK Aventuras é um deck que roda bicho, basicamente, tá, mas não adianta você encher a mesa de bicho, baixar o Loxodon logo depois e tomar um Mass Removal, certo? Você precisa aí tentar ter compensar esse risco com sendo mais rápido, mais agressivo, ou tendo algumas cartinhas tipo Unbreakable Formation, que vai deixar todos os bichos indestrutíveis, umas respostas assim. Mas no geral, o Skyfires é um deck que joga cartas mais poderosas, e tem gente que é atraída por isso naturalmente, né? E nem todo deck, antes do side, tá preparado com um número de respostas suficiente para lidar com essas cartas, tipo Sarkhan Yugin. Ah, lidei com os dois. No turno seguinte, o oponente calça um Drawn from Dreams, aquela que busca duas nas sete, né? E usa um Mage Removal. Ou depois já joga um Kenrith, por exemplo, que alguns usam no main deck, né? Então, assim, todas são cartas muito fortes, né, cara? Muito power level nesse deck.
Sim, ele tem umas bombas, assim, que é difícil de você lidar. Até os decks de comida. Se ele passar aquele ponto de que ele fez o Clarim, removeu a sua... Porque, tipo assim, contra os decks de comida, ele quer fazer o quê? Remover as druidas e remover o ganso, pra tirar a comida do deck.
Certo.
Entrar com o encantamento, vai dar um Draw from Dreams, vai buscar ali, sei lá, um Narset, um Sarkhan, né, ou um Teferi, sei lá, pra poder evitar de você responder alguma coisa, ou se o seu deck tiver alguma resposta. E aí, depois dali pra frente, fica difícil de você correr atrás. Então, assim... ele é um deck que tem um potencial para bombas muito grande, sabe? Então, assim, tem as versões de Sky, tem as versões de quatro cores, né? Tem versões com preto, usando o Ritual da Fuligem, usando o próprio Thought Eros, o descarte lá. Então, assim, ele é um deck que tem potencial para do mid pro late game ali, te ganhar o jogo muito fácil, né?
De todos que nós falamos, esse é o que mais abusa da fada dos desejos, né? Aquela que busca uma carta no sideboard. Você olha aqui, o sideboard é só bomba também, tem vários one-off, tá? E tem, lógico, cartas mais poderosas. Tem, tipo, alguns masistas, tem Nicol Bolas Dragão Deus, Planar Cleansing, Elder Spell, a Chandra de 6 manas, mítica, a Baixas de Guerra, só cartinha humilde, sabe? Então, assim, dá pra esperar que esse deck vai opor alguma resistência, assim, vai ter resposta pra tudo.
Eu mesmo tava feliz jogando contra um deck desse, e aí ele foi e deu uma fadina, buscou um Planar Cleansing, eu tinha três Planinautas em campo e perdi.
Ah, meu Deus! Ele busca e já joga no mesmo turno de graça, né?
Exatamente, então assim, foi triste, cara, escorreu uma lágrima no canto do... Não tinha o que eu fazer, sabe? Então assim...
Planar Cleanse, ele é um sensacional.
Ele tem umas bombas que não tem o que fazer. Agora, as versões de aventura, os GW... O GW, ele tem muito a linha de fazer o Loxodonte, né? A ideia é fazer o Loxodonte, porque você vai estar ali com 3, 4, 5, sei lá, 6 criaturas em campo, faz o Loxodonte, deixa todas elas gigantes, faz um Unbreakable Formation, ou depois vai bater para um monte junto com o Loxodonte. Então, assim, é uma carta que ela tem. É um deck que tem potencial para ser agressivo, né, em termos de campo, com muitas criaturas. E claro, o Estalajadeiro é uma carta que pouco se fala dele, mas tanto nas versões BG quanto na GW, cara, ele é muito forte. O cara ganha, dá 3, 4 draws no turno e volta pro jogo. Sabe?
E tudo que ele investiu foi uma mana, né?
Exatamente. Então, assim, o Estalajadeiro é a carta mais forte desses dois decks, tanto do BG quanto do GW. Tanto que, se você olhar bem, muitas vezes o cara que joga bem com esse deck não baixa ele no turno 1, sabe? Exatamente porque ele quer aquela janela para conseguir ganhar os draws e recuperar o card advantage dele. Então, assim, ele é um deck que eu acho que ele tem menos potencial de ganhar jogos, né? Por falta dessas bombas, ele ganha no coletivo, ele ganha na sinergia. Então, assim, ele é um deck que eu acho que exige um pouco mais de treino, um pouco mais de habilidade para você surfar essas nuances dos jogos, sabe?
Tá. Eu acho que vai ser o deck preferido de quem joga Commander. Porque ele joga umas cartinhas tão legais também, cara. Assim, a gente não pode reclamar que a T2 tá com cartas fracas, viu? Porque todas elas são bem... essas que estão presentes aí são bem legaizinhas mesmo. Divertidas e temáticas também. Mas ele, vamos ficar por aqui. Já falamos demais, o programa foi longo e temos que desejar boa sorte a todo mundo que vai jogar esse GP, tá? Vamos deixar alguns links aqui pro pessoal de artigo também, da Liga Magic, do Sanduíche e de outros autores, tá? Para vocês se informarem. E desejar boa sorte, bom jogo a todos e muita paciência, tá? Acho que dessa vez ter uma comida por perto aí no teu bolso, ter a garrafinha de água, talvez seja mais útil também, porque por conta desses decks aí de oco e de comida, talvez as partidas sejam mais longas, principalmente as Mirror, né? Então não vai dar tempo de comer tanto assim. E é isso, né? Aproveitem e se vocês nos verem lá, né? Deem um oi, assim, né? Quem sabe ganha algum brinde aí, né? Ele, quem sabe?
Tamo aí, tamo na correria pra preparar isso aí.
Exato.
Espero que vocês possam nos encontrar lá. O MP vai estar com a camisetinha amarela dele. Se eu tivesse com a camiseta amarela, ia ser mais fácil de encontrar, né? Porque eu ia ocupar mais espaço, ia ter mais tecido amarelo para enxergar. Mas ainda não. Só o MP que vai estar com a... Quem sabe o MP vai estar ali fazendo um treino de carretilha, né? Eu não esqueci disso ainda, tá? Né?
Meu Deus.
Então, lembre aí quem puder levar uma bola aí pra gente gravar esse momento épico aí.
Tem uma re-rap ali do lado, eu tô vendo um monte de marmanjo invadindo a loja de brinquedo ali do lado pra jogar bola lá dentro da loja e sendo expulso logo, tomando DQ na loja de brinquedo.
Mas eu acho que essas dicas são importantes, eu acho que quem for jogar o principal aí ou for jogar torneios grandes dos paralelos aí, né, os PTQs e tal, eu acho que essa questão de preparação, de certinho a questão da alimentação, da água, né, que você tem que se preparar, tá com tudo na mão, né, eu acho que são pequenas dicas que a gente sempre fala, mas fazem toda a diferença no campeonato grande, né.
Isso aí, ele, muito bem lembrado, cara.
De você ter tudo na mão para poder só jogar, eu acho que é muito importante, então saiba conciliar isso aí, saiba dosar isso, né, banheiro, né, então acho que tudo isso você precisa saber lidar, porque o jogo é tenso, no geral, é uma partida competitiva, né, algo que você tá ali realmente para poder ter um bom resultado, então às vezes essas questões externas, né, você tem que tentar administrar fazendo com que ela não te atrapalhe, né.
Eu acho que esse é o melhor GP que tem para levar um deck de Commander, cara. Mesmo que você não jogue Commander, porque normalmente você foge para um draft ou para um paralelo de selado, sei lá, quando o formato é ruim, né? E você tá de saco cheio. Só que esse formato de Eldraine também não é bom para jogar limitado. Então eu acho que é o melhor formato para você levar um deck de Commander, porque deve disparar vários paralelos ali, ou você deve encontrar o pessoal avulso aí querendo brincar de Commander. Dá para se divertir também. E eu vou fazer isso, Billy. Preciso ainda ver aqui as cartas, mas eu vou separar um deck de Commander pra ter também pro... Vai que, né? Todo o resto dá errado.
Todo o resto dá errado.
Exato. Desculpa também o pessoal, né? Nós demoramos um pouquinho pra gravar por conflito de agenda e queria agradecer também o Alexandre e o Conselho de Magos lá no Twitter, que mandaram mensagens bem legais pra gente aqui de força, dizendo que vai valer a pena esperar. Espero que sim. O Alexandre falou, abriu o site e já achava que o Oco tinha transformado vocês. Mal ele sabe que nós começamos desde o começo do programa como Alce já. Mas aí, abraço para todo mundo que esperou e boa sorte, divirtam-se. Semana que vem também tem Hack dos Cast, tá? Uma nova pauta. Então é isso. É isso, né, Eli?
Isso aí, vamos pra fase final.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Hack dos Cast, porque aqui é BRR.
acabou o programa da semana. Espero que todos tenham se divertido aí, aprendendo, né, a jogar o Standard para o GPSP. Vão para o GP para prestigiar o evento também, senão não vai ter mais, hein? E a frase da semana é da esposa do Marco, nosso ouvinte, tá? Ela falou o seguinte: ah lá, já vai pro Magic fazer a mágica de perder dinheiro. A sua nunca falou isso, Eli?
Não, não, é, não com essas palavras, mas acho que o sentido é o mesmo.
É, cara, é verdade. E agora com esses produtos de Commander mais ainda, viu?
Cada hora é um produto, né, pra gastar mais, né? Quando não é produto, é campeonato, né? Quando não é os dois.
Tem que ter um limite, viu? Uma hora a gente não vai conseguir dar vazão para tanta coisa, né? É, e queria lembrar que nossos apoiadores, né? Que nós vamos fazer dois eventos lá no GP São Paulo, tá? Um evento vai ser na sexta-feira, às 13 horas, vai ser um draft de Unstable, com premiação em boosters de Eldraine e de Lealdade em Ravnica. O evento é gratuito para apoiadores, tá bom? No mínimo dois boosters de premiação para cada. E as cartas de Unstable ficam com o Felipe, que é o dono das... Da box, tá? E o outro evento vai ser no domingo, 15 horas, um booster de Lealdade em Ravnica na faixa, sem permissão, mas você vai ficar com as cartas, né? Então, é bem interessante também. E além disso, né, mais um convite aí para as pessoas irem para o GP, nós vamos sortear um playmat ali, um playmat do Hack dos Cast, para um dos presentes no GP, um dos apoiadores presentes no GP, tá bom? Além disso, se você não vai no GP, não tem problema, porque nós sortearemos um playmat por mês até janeiro do ano que vem, tá? Então todos terão chance de ganhar, mas quem for no GP vai ganhar primeiro, certo? É um plus aí, né, o Alce?
Exatamente, é. Então, para quem for lá no GP, seja participar dos eventos, seja lá trocar uma ideia, bater uma foto, qualquer coisa do gênero com a gente lá, né, seja se faça presente lá para a gente poder marcar o nome, né, de quem vai estar presente no
tem GP. Tem que nos avisar, viu? Eu estive lá, tal, tá, porque nós vamos sortear no domingo, e mesmo que você não esteja lá na hora, tá, nós vamos te enviar pelo correio, mas você tem que estar ter passado pelo GP, certo? Para a gente poder fazer alguma coisa junto, anotar teu nome, enfim, e até, quem sabe, draftar junto, né?
E esse convite também não é só para quem não puder participar dos eventos com a gente, mas passa lá, troca ideia, a gente gosta desse contato, né? A gente tem tão poucas oportunidades para poder conversar com vocês aí desse lado. E isso é um convite não só para os apoiadores, né, MP? Para quem é ouvinte, para quem não pode, não apoia diretamente, né? Ou seja,
não, para todo mundo, Patrinho, com certeza.
Pelo Catarse, mas vai lá trocar ideia com a gente. A gente quer conhecer todos vocês que nos ouvem, né? Não é pela questão, o suporte não é só a ajuda que a gente recebe por mês, mas o fato de vocês estarem ouvindo, estarem compartilhando, estarem deixando a gente fazer parte do dia a dia de vocês do Magic.
Resolva-nos esse mistério. Por que vocês ouvem essa bagaça? Por que vocês fazem isso com vocês mesmos? Mas ele, uma sugestão aí para você também, que eu sempre faço quando encontro algum ouvinte, né? É perguntar se tem alguma sugestão para melhorar o podcast, né? Porque às vezes a pessoa fica com tímida ou não quer mesmo estar o trabalho de ali online escrever alguma coisa, mas pessoalmente você fala, você tem alguma sugestão e tal? E às vezes a pessoa tem, né? Então, tem. Quanto mais ideias, mais sugestões, melhor, tá bom? E assim, é sempre bem-vindo, tá? Crítica,
e
sugestão.
Pra trocar os hosts assim, não é uma boa, ideia de, mas, né, a gente pode considerar isso também no futuro, né, MP?
Outros alces, né? Boa, Eli. E com essa a gente se despede aí. Lembrando que nosso Twitter é @hackdoscast, hackdoscast@gmail.com. Obrigado, Alce, por estar aqui. E semana que vem tem mais programa. Falou.
Valeu, galera. Valeu, Alce. E vamos ver qual vai ser o futuro de Alce no Magic ou Magic no Alce. A gente não sabe como é que tá essa bagaça aí.
Alce são a nossa única aposta para o Mythic Championship que tem agora esse fim de semana, tá? Nós nem tocamos nele porque já tem bastante sobre Standard na principal, mas a aposta é que terá muitos Alces.
Certeza.
Então, até a próxima. Falou.